Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 343, ao som de Capitão da Indústria de Paralamas do Sucesso, uma música que tem tudo a ver com o que está rolando agora. A gente está gravando, começando aqui às 2 horas e mais 9 minutos, já da sexta-feira agora, né? Depois de uma rodada de gravações, nosso Escolhe ou Morre, e vai dar o que falar, né, Fred?
Esse Escolhe ou Morre, a gente preparou uma série especial, digamos assim. E eu ainda não participei, fiquei só de espectador hoje já gostei.
Pois é, a gente tratou aí as maiores derrotas de, por enquanto, as gravações que a gente fez de Náutico e Santa, da história de Náutico e Santa. Tá vindo também a do Sport por aí.
E vem dos baianos também.
E vem dos baianos também, né?
A gente, essa série, primeiro a gente vai analisar as grandes derrotas, frustrações, eliminações. E depois, as grandes vitórias. Mas isso aí vai ser uma série bem interessante pro Escolha Borre.
Assim, eu gosto de arrumar confusão fora da, dentro do estádio e fora do estádio, né? E o pior que é assim, é aquele negócio, tem uma notícia boa e uma ruim, você quer qual a primeira? A gente dá logo a ruim, né?
A primeira não, né? A gente teve essa reunião, né? No... Vamos começar pelo quê? Esse assunto, vitórias. Pô, essa
vitória... Vitória tem graça não.
Vitória tem graça não.
É foda, deve.
Mas vai gravar, tá ligado?
Vai gravar.
Mas é que a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Chamar a atenção.
Confusão.
Pra chamar a atenção, aí...
Mas eu acho muito legal pelo seguinte, porque acaba sendo uma viagem histórica muito, muito interessante. Eu não vou...
Demais.
O trailer é só isso aqui, eu não vou dizer o que foi debatido, pô. Mas a reta final ali do programa do Santa Cruz, que eu me sentei na frente pra acompanhar, tava Celso apresentando, Rafa e Lucas, né?
No debate, né?
Debate, passando jogos cronologicamente, né? Das grandes derrotas da história. No final eu já tava nervoso como espectador pra ver o que cada um ia escolher. Né? E depois, assim que terminou.
Mas ficou bem escolhido.
Ficou bem escolhido. Rolou o debate. Tava eu, João e Cássio fora. E a gente concordou, né, com a decisão, que não foi unânime.
Não foi unânime.
Mas teve o apoio quase que unânime do povo do fora.
Eu vou falar o seguinte: eu vou falar um negócio aqui que é um trailer, mas vai virar spoiler, porque a galera já sabe. Teve zumbi de novo.
Né? Teve não.
Acusou, meu irmão.
Não, tá ali não, porra.
É videogame, esse bicho tem duas vidas agora.
Não teve. Eu respondi. Agora, eu
ia Sonic.
Eu tive que fazer o embasamento, explicar, ponderar. Talvez eu demore mais do que o normal pra explicar, vai escolher, mas escolhi.
Eu só vou dizer que ele chegou na reta final na dúvida. Na hora do escolha ou morre, ele tava na dúvida.
Sim, isso é normal. Ou seja. Porque a escolha morre, porque se fosse fácil de escolher, não seria escolha
morre. Boa, João, boa, boa. E além disso, né, a gente até sugere, se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, dá um pulo lá no nosso, dá só uma pesquisada lá, podcast 45 minutos, você vai nos encontrar. E além disso, a música Capitão da Indústria não tem só, não diz só respeito a essa madrugada de gravação.
Se fosse, né?
Aí nem teria colocado, a real é essa, né?
Aí teria sido
Big Void.
Volta.
Porque é o seguinte, velho. Nessa semana, a gente gravou uma brincadeirinha de 3 horas e meia de telecast, bicho.
Essa calculadora tá totalmente errada, eu tenho certeza, velho.
Pode
ser
errada?
Não posso ter certeza.
Pode ter, bicho.
Pode ser.
Foram seis programas, Fete.
Dá pra escutar indo pra tua casa, Celso?
Dá pra escutar e depois você ainda escuta um álbum. Uma playlist. Pronto, a playlist da Confraria da Barba.
Ok.
Inclusive, eu sugiro, viu? Indico, tô seguindo a playlist da Confraria da Barba no Spotify. Só tem musicão.
É verdade.
Só tem musicão.
E aí, pô, os telecasts, e essa semana acabou sendo bem, bem representativa, porque o telecast, ele foi um produto que surgiu
da demanda, a partir da demanda, né?
Da demanda dos ouvintes, né? Assim como foi o H-Menor. A ideia original era o podcast, 2 por semana, e só.
Não, a ideia era, o original era o podcast.
Então, 2 por semana e só.
Ou não, né?
Ou não.
O menino cresceu.
Exatamente. E aí foi.
Esse aí teve filho que já foi olhado.
Foram tendo demandas. A primeira demanda, pô, justamente, as pessoas passaram a querer uma opinião da gente.
Rápida, né?
Sobre os jogos, mais imediata. Às vezes tem que esperar 3, 4 dias para vir um podcast. E aí vieram os telecasts durante. Alguns telecasts, não eram todos os jogos, era só quando não tinha podcast perto. Quando tinha podcast no dia seguinte, a gente já não gravava.
Já não gravava, exatamente.
Tele agora virou um programa.
Passou a ser todo jogo e todo agora jogo, já passou isso
e
aí.
Com todo mundo cobrando.
E todo mundo cobrando.
E mais exatamente. Do que jogos, agora a gente traz também os fatos mais importantes.
É mais relevante.
E essa semana simboliza bem, né? Desses 6 telecasts que a gente gravou, 3 são jogos, né? A derrota do Náutico para o Paraná, a vitória
do Santa sobre o Ceará.
E o empate 0-0 do Sport São Paulo. E os outros 3 são de fatos cruciais pro futebol de Pernambuco.
Da convocação, dos gols de Diego Souza na seleção e
contra a Austrália, e tudo, que na verdade o programa não é sobre os gols, e sim sobre a situação de aqueles gols que a boa atuação deixa Diego Souza.
Isso.
Em relação à Copa do Mundo, eventualmente, continuar presente na lista de Tite. Tivemos o programa sobre o sorteio da Sul-Americana, o caminho que se abriu ou se fechou para o Sport, e é um programa bem detalhado, vale a pena ouvir. Cássio trouxe todas aquelas informações de cruzamentos, de premiação, e também a troca de técnico do Náutico, que é outro assunto fundamental. E nessa troca
assim
de técnico,
como teve Eutrópio também, né?
Exatamente, foi da semana anterior. Essa troca de técnico Náutico, a gente também, obviamente, abordou toda a situação e o tamanho da dificuldade que Beto Campos terá. Inclusive, a gente vai prolongar um pouco disso aqui nesse programa.
Só uma pergunta, tem jogo da seleção semana que vem?
Não.
Tem não, né? E é provável que nenhum treinador seja demitido também. Né? É,
semana que vem...
Tá danado, bicho. Peraí.
É o futebol mais animado do Brasil.
Não, mas pior que tem um risco do Santa Cruz anunciar um técnico e ter
só tem um detalhe assim. Houve, antes do programa começar, houve um Operação Resgate.
Operação Resgate?
Fala aí, cara. Fala aí.
Eu tô vendo aqui o pódio.
Tem que ser. Tava ali, a gente, Operação Resgate. Ali, assim,
veja só, eu já vi.
Escorou.
A gente tem sido normal a gente começar com 5, terminar com 4, 3. Mas já ia começar, o cara já tava.
Não, já tava escorado, ó.
Se escorar. Ah, ó,
quando o cara fala assim, escora.
Ele é assim, a regra é assim, ó. Quem senta, deita. Quem deita, dorme. Não tem pra onde.
Eu disse ele aqui.
Ainda bota assim, quem escora, senta. Quem senta, deita. Quem deita, dorme.
Se escorar, é se entregar.
Acabou-se.
É isso.
Escorou, Lucas, sentou, deitou, dormiu.
E quem dorme agora, sentado? Lucas está chegando agora, deixa o recado. A turma se entrega.
Lucas está chegando agora.
Tu sentiu.
Já sentiu a alfinetada.
Não,
ele já sentiu a alfinetada.
Não, mas Lucas, já sentiu que está chegando agora.
Contra
o Bahia, pô. Não deu só contra o Bahia, o homem já se entregou já. Aquele dia lá. Podcast, a última hora do podcast.
É uma coisa que não sei se a gente tava falando que tava gravando.
Foi com o homem
mesmo. Mas chegou a falar do horário que está acontecendo gravado.
Chegou.
Sim. Ah, eu não tá, por exemplo.
Tava na bolha. Tava escorado. Tava escorado dessa vez.
É mais do que horas são?
16.
Eu posso dizer assim, meu irmão. Acho que o cara dá pra afirmar, sem dúvida. Ninguém grava um podcast de futebol no mundo de 12.
Ei,
ninguém começa. Ninguém começa a gravar. Num dia que não teve jogo, porque assim, podia ter tido o jogo terminou de meia. Não teve jogo. Segunda-feira. De segunda pra terça, no caso. 2:30, o cara dá o começa a dar o rec. Isso não existe.
Tu sabe que hoje é quinta pra sexta, né?
Tu sabe que hoje é quinta pra sexta.
É mentira. É não, pai. É não, por favor.
Cara,
é mentira. Cara,
é porque teve um jogo. Teve um jogo no Grêmio. Eu achava que era aquele jogo da segunda, porra. Tá ligado? Tava passando o jogo do Grêmio do Sport TV. Achei que era o jogo da segunda-feira, porra.
O Sport
tem que diminuir.
Quinta pra sexta.
Deu pior. Mas de fundamento, que versão. O jogo do Sport ontem foi 7:30.
Pensou que era 7 horas, jogo no domingo. Né?
Agora o jogo da segunda, 9 da.
Tem que diminuir esse ritmo.
Tá pesado.
Ó,
a gente não diminui o ritmo, não. Digo logo, o ritmo vai aumentar. Por isso que você foi contratado. Fica na sua.
Ou não, né?
Pra fechar esse negócio de Cássio, isso aqui é um time, pô. Aqui é contrato de risco, né? A turma já tá sabendo que é
geral
de risco. E aqui?
Geraldo. E outra.
E do mesmo jeito.
Geraldo. Esse aí é fã.
Ele gosta.
É o perfil. É o perfil.
Qual o momento que tu já viu jogar em Pernambuco?
Ailton, né?
A 8, né?
Qual é o meia que o Lucas viu jogar em Pernambuco?
Qualidade.
Com a bola no pé,
só bate com nojo na bola.
E o nojo?
Aquilo que você fala. Quando queria jogar, né?
Assim, meu Deus.
O nojo. É diferente demais, meu irmão.
Ele deu uma virada de bola, a virada de bola na Ilha do Retiro, o Fred tava do meu lado.
E foi qualidade no centro.
Pagou o ingresso, a virada de bola.
Aí o teu cara é tão alto e baixo que isso tá... No esporte, ele foi campeão na Copa, dando um passo, que foi ver Azevedo sofreu o pênalti, em 2014.
Diferente. Apareceu! O inominável,
faz
rapaz.
Faz tempo, né?
Porra!
Isso, pra você ver, ele já tinha jogado no Central antes,
2000 e quanto, meu Deus, acho que 2009, ou seja, não era o contra que geralmente assim, a última, o, da último tiro viado, não, foi pro Central, que o Central tinha grande.
Segundo o Marcelinho Sabarreto, nosso companheiro hoje tá na Globo,
Marcelinho,
hoje, oh, hoje,
deu pirraia,
eu tô endoidando aqui, Ailton, segundo ele, é o maior jogador de base que ele já viu. Na vida de dele. Base. O maior jogador de base que ele já viu.
Como é isso?
Qualidade na base, meu irmão. Esse time não é um craque. Ele disse, isso aí vai ser seleção da
ligado.
Ele base... parava pra ver o treino. Ele parava.
Ele fez a base. Isso você tá entendendo a idade de Marcelinho, né?
Fez a base no Náutico.
Base no Náutico.
Fez a base no Náutico. Depois o Náutico vendeu, se não me engano.
São Paulo,
exatamente.
Chegou lá no São Paulo, todo cobiçado.
É o Vinícius Júnior que não deu certo.
E isso não deu certo aonde?
Era parecido, é. Jogou, ele tava fora da pauta, ele chegou assim, ó. Jogou a bola, chuá.
Mas resumindo, aqui é contrato de produtividade,
gera.
E o time, às vezes, time de futebol joga com um a menos. Natural. É natural, ficar com um a menos de vez em quando é do jogo.
É do jogo. Tá certo.
Não, a gente contratou o cara certo. O contrato de produtividade do jogo, ficar com um a menos é do jogo.
Às vezes, o maestro do time... Tá com sono.
Felipe Menezes, né?
Felipe Menezes.
Graças a Gípoli.
Não, aqui é Geraldo, Diego Souza. Diego Souza é maestro do time, mas
Diego Souza tá com o Rebran.
Diego
Souza o quê?
Tá com o Rebran.
Tá com o Rebran, é verdade.
Foi pro Real Madrid, muito pesado. Entraram muito pesado.
A gente foi buscar Geraldo, contato pra, porque o outro meia, Felipe Menezes, só joga um tempo.
Ó, e João, chegou aqui, aí João contando assim, tava armando aqui os equipamentos com o Rafa, chegou, ele contou, ele fez, meu irmão, velho, e a gente tem microfone pra todo mundo? Aí eu falei, e Cabral, porra?
Esquecido completamente! Assim, que Cabral existiu no
palito.
Vou ser sincero. Quando o Cássio levantou do sofá, que eu vi que tinha um microfone pra ele, eu não sabia, não. Eu tomei um sujo, eu tinha esquecido.
Não, velho.
Eu também esqueci, vou fazer o quê, porra?
Meu irmão,
Cabral, um abraço.
Só vou lembrar vocês que em 2016 o carro da Patrulha foi arrombado, levaram a mesa da gente.
Tá ligado que essa mesa é outra, né?
Tô ligado.
Essa mesa aqui a gente já ganhou ela com 6 microfones, só pra vocês ficarem cientes, tá?
E sobre Cabral, perdeu 17 quilos.
Verdade.
Mandei uma mensagem pra ele.
Só
de novo.
Biscoito de areia.
Não, sabe qual é a receita dele?
De novo. Porque ele Cabral já tinha passado por uma redução de peso violentíssima, voltou a ganhar e...
Coca zero, biscoito de areia.
Biscoito de areia, também.
Biscoito de areia.
É por isso que na transmissão tá só a cabeça, né, agora. Né?
É, tá magrinho. Agora,
tira a dúvida, já viajou não, né?
Nem vai.
Vai em agosto.
Vai. Agosto. Deus.
Deus. Não vai não, pô.
É, não tem perigo não, tem perigo. Até porque a verdade seja dita. Mudou completamente o patamar da transmissão da Globo. Completamente. Tanto é que ontem eu assisti no mute. Não dá. Ontem eu assisti no mudo. Com Cabral é outro nível, pô.
Então, a sorte que Cabral não tá aqui agora é porque aqui é engordável.
Aqui ia, porque meu amigo parceiro chegou forte. A turma tava numa de, ah não, vamos lá. É, tá rolando sushi também, lá no challenge box da Caxangá, tal, não sei o quê. Primeiro de Pernambuco, por sinal.
Primeiro de Pernambuco. E o próximo vai ser justamente do Rosarinho.
E a gente jogou aquela, né? Aquela de esperto, né? João sem braço,
só vamos elogiar o sushi quando provar.
Resultado, gravação do Escolha ou Morre foi regada a challenge box. Sushi do challenge box, aí eu digo. Aprovadíssimo. Que qualidade, velho.
Aprovadíssimo.
Eu confesso que fiquei surpreso não pelo fato de ser challenge box. Óbvio que você já espera produto de qualidade. Mas é difícil você encontrar um sushi dessa qualidade.
Não,
de
muito
maneira
bom.
Geral, pô.
Não, muito bom.
De maneira geral. Muito boa mesmo.
No final das contas, o chinês é melhor do que o japonês, pô.
Eu vou embora.
Até pra fazer japonês.
O negócio foi tão bom.
Então vamos embora.
Isso é pra mim um xingamento.
Teve uma hora que Lucas no meio do jantar falou: isso aqui já pagou no telecast.
Pô, é verdade. Vale o telecast, eu disse. Esse jantarzinho aqui vale o telecast. Porque aqui, volta a dizer, é contrato de produtividade. A turma já sabe como é o esquema. Eu entrei aqui na conferência da barra, tem umas pomadinhas de cabelo ali, eu já olhei pra ela. Isso aqui tá no kit, viu? A cesta básica. Uma bazuquinha.
Trabalha na permuta.
Uma bazuquinha.
Chegou,
pastor creme. Tem umas pulseirinhas ali da moda.
Olha, a bazuca chegou, né?
Onde?
Já chegou a bazuca?
Vai chegar, tá trabalhando.
Duas noites no Vilar.
A diretoria tá trabalhando.
Finalzinho de semana no Vilar, banhozinho de piscina.
Pois é, velho. E o seguinte, agora sim, né, Fred? A gente já pode anunciar que o código do podcast tá valendo também lá pra Chinebox. Aí tem um segredo, né?
Primeiro, os ouvintes desmoralizaram, né?
Foi.
A gente avisou que ia lançar hoje, a turma já tá
chegando
alto. Essa tempestade que caiu na quinta-feira no Recife, a turma foi testando de todo jeito, porque o nosso código, podcast 45, o mesmo código
do Vilagem,
consagrado no Vilagem, que leva, acho que começa a arriscar a dizer de centenas de pessoas por
ano.
Sem dúvida. Para lá para o Vilagem. O mesmo código você pode utilizar no aplicativo, você baixa...
O aplicativo da Chinebox,
tá? Da Chinebox, você baixa em todos os...
As stores, né?
É, exatamente.
App Store, Google Play.
Exatamente. Você baixa, deu um branco nisso. Baixa o aplicativo, tanto no aplicativo quanto no site da Chinebox. Você coloca o código podcast45 para compras acima de R$40. Você ganha um desconto de 15%. E automaticamente você também já entra no programa de pontos, né? No programa de fidelidade. Que você vai somando pontos. Em breve você já vai estar trocando por um jantar inteiro, você vai estar consumindo como esses pontos de fidelidade todo mundo conhece. Nesse início de parceria, a gente
está concentrado junto aí com a galera do Chinebox, do Rosarinho e da Avenida Caxangá.
Exatamente, e da Caxangá. Se quando você for pedir o seu prato, o código não estiver dando desconto, é porque você está numa área que ela é coberta por outra Chinebox. Aí qual é a dica que a gente tá? Se tu quiser passar no Rosarinho, a loja do Rosarinho, por exemplo...
É central, né?
É totalmente estratégica para um bloco. A da Caxangá é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo do professor Aníbal, que já pediu, já foi um dos que pediu. Ele mora em San Martín e ele estava na dúvida se era na área dele ou não. Acabou que era na área dele, na da Caxangá, ele fez o pedido e recebeu em casa. Mas ele já estava cogitando ir lá tirar. Aí o que é que acontece? Se você não tiver colocando, vá a caminho da loja. Quando já estiver perto da loja, você faz o pedido no aplicativo ou no site, porque já vai estar computando.
Na área de abrangência.
E o próprio aplicativo, vocês têm a opção de retirar na loja. Você vai escolher, então vai ser tudo muito simples. A gente vai detalhando aos poucos. Não vai ser no primeiro programa que a gente vai...
Explicar tudo, né?
Explicar tudo, as dúvidas vão surgir. Por exemplo, eu já estou explicando aqui o segundo passo, né?
Verdade.
Que é como burlar o sistema.
Aí você está mestre. Esse é gigante demais. Tá mestre.
A gente demorou um ano para burlar o do Village, né? Só que...
É um falando o CEP na real, tá? Hoje em dia a gente já
está. Quem mora em Pernambuco, Paraíba, Alagoas, tem um desconto e tal. Quem não mora, pesquisa o CEP de Pernambuco.
Paraíba, Alagoas,
que bota. Coloca no site da Village, mesma coisa. Quem quiser o desconto e morar, por exemplo, em Boa Viagem...
Tá saindo do trabalho.
Exatamente, se aproxima daqui que vai pegar um produto com extrema qualidade, que a gente sempre fala, o Chinebox é a maior referência
em comida chinesa.
Talvez do país, mas... Posso falar para o Pernambuco, né? Que eu nunca saí pedindo comida chinesa em outros estados. Então, por garantia, eu só posso falar em Pernambuco, sem dúvida. Todo mundo sabe disso. E com um desconto que torna o preço ainda mais atrativo, que ganha bônus. E, pô, aí todo mundo sabe que quando a gente entra trazendo benefício. E a gente ainda está com vouchers aí do Shop Suite, que a gente ainda não lançou. Essa semana foi muito atribulada.
Mas vai rolar promoção.
As cartas estão na manga.
Sempre, sempre.
E ainda nesse programa, Celso, lá pro meio do programa, a gente vai anunciar o vencedor da promoção da TAX Tecnologia. Com o cara vai ganhar o famoso.
É um headset, né? Mas.
Home theater de ouvido. Foi assim que vocês me convenceram.
É porque é pau. Cheio de canal, pra tudo quanto é lado.
Quando tu for lá na TAX, tu já pergunta ele se tem algum adaptador. Tu tira as fotos da mesa. Porque se for de comprar, a gente tá feito. Que ele bota o fone, vai acompanhar aqui comigo o som e não vai ter mais problema com o microfone.
Verdade.
Tá conversando aqui assim, assim.
E aí a gente já pode chamar 7 pessoa, né? Porque ficariam 7 microfones.
Aí você que tá dizendo.
Cabe não. Uma mesa não, tem que comprar outra mesa. Bom, galera, vamos começar aqui a nossa análise, né? Desse 343, tratando essa surpresa, de certa forma, a gente pode tratar assim. Que é a arrancada do Corinthians, esse início do Corinthians, que simplesmente bateu o recorde. É o melhor começo de um time da história dos pontos corridos.
Igualando o próprio Corinthians de 2011.
19 pontos, né?
E
completamente surpreendente.
E, assim, e além disso, abriu já uma distância significativa para o trio que antes de o campeonato começar era apontado como o trio de favoritos à briga pelo título.
Mas e que você não conseguia nem colocar outro junto.
Exato, nesse exato. A gente estava colocando Palmeiras, atual campeão brasileiro, Atlético Mineiro e Flamengo, pelos elencos que montaram ao longo da temporada, como os grandes favoritos ao título. E, na verdade, esses times estão...
Com 7 rodadas, né? O Corinthians abriu 9 pontos do Flamengo, 12 do Palmeiras e 13 do Atlético Mineiro.
É, pra mim, isso é mais significativo.
É difícil de tirar, pô.
É mais significativo isso aí do Corinthians. Porque, assim, tá o Corinthians e Grêmio, né? São os dois times que estão liderando aí, o Corinthians 19 e o Grêmio 18. Mas, fora isso, o Curitiba tá lá em 14 e é meio que o Jabuti na árvore, não vai ficar lá. O Chapecoense também. O Santos está em quinto. O
Chapecoense, está vendo aí? Não, mas, depois não, reclama de tudo.
Não, mas para brigar por título, não. O Santos está na quinta colocação com 12. Já está bem atrás do Corinthians. Mas também é um time que você tem dúvida se vai brigar. Então, assim, os times que reais, assim, que você colocaria como rivais do Corinthians para brigar pelo título, estão muito lá para trás. E para buscar, é difícil você buscar, assim...
Velho, eu vi uma entrevista de Muricy, uma declaração de Muricy, que eu achei muito interessante. Eu ouvi uma declaração de Muricy que eu acho muito interessante. Muricy, e assim, tem todo o respaldo para dessa declaração. Ele falou o seguinte, que não tem esse negócio, porque existe uma frase que a gente, que é muito comum de ouvir no futebol. Agora vamos buscar esses pontos lá fora. Agora vamos buscar esse ponto em algum lugar. E Muricy... Enfim, tem todo o respaldo para falar de título brasileiro, de como vencer o Campeonato Brasileiro, ele falou o seguinte, não tem esse negócio de buscar ponto lá fora, não. Ele foi muito enfático nisso aí. Ele disse, num campeonato como o Campeonato Brasileiro, com tantos times brigando de forma parelha, ali na parte de cima ou mesmo na parte de baixo, as brigas localizadas são bem acirradas dentro do Campeonato Brasileiro, e ele explicou que num campeonato com esse perfil, quem está em cima... Pode até perder ponto um para o outro. Você perde fora de casa, depois ganha dentro. Isso é normal. Agora, o que ele disse que não volta é ponto que você perde contra time pequeno. Contra time que briga na parte de baixo da tabela.
Claro. E assim, o Corinthians, o que está...
Esse ponto não volta.
Esse início do campeonato está desenhando uma coisa que nunca aconteceu nos pontos corridos. Que é o seguinte, que é delinear uma briga pelo título muito cedo. Quem vai brigar pelo título está muito assim. O campeonato está muito cedo, são 7 rodadas ainda, mas a diferença de pontos que o Corinthians abriu, Corinthians e Grêmio, colocando bem assim, porque, como eu falei...
O Grêmio está no mesmo... Tá mesmo então, o Grêmio tem 18, né? O Corinthians está falando pro tudo,
é só porque o Corinthians é o líder, né?
Não, para os dois. Mas assim, como eu falei, Curitiba não vai ficar aí onde está, Chapecoense não vai ficar aí onde está. Então assim, a distância dos dois para os demais, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, pessoal Cruzeiro... que ficou mais para trás, já está uma distância considerável. Então, assim, óbvio que pode mudar daqui para frente, porque o campeonato está muito no começo, mas está se desenhando uma coisa que nunca vista antes no Campeonato Brasileiro, que é a definição de que briga pelo título se restringir muito cedo.
Eu acho que isso também já talvez seja um pouquinho precipitado.
Não, assim, já
cravado. A distância é muito grande.
Assim, pode estar desenhando. Não estou cravando que está desenhando. Eu estou dizendo que pode estar desenhando pela distância. E outra coisa, Fred, tem um detalhe. A favor do Corinthians. O Grêmio está na Libertadores e vai, em algum momento ele vai dividir as atenções. Assim como Palmeiras, Flamengo, Santos, todos os times vão dividir as atenções. E o Corinthians não está na Libertadores. O Corinthians está na Sul-Americana, que vai pegar um time patriota da Colômbia, que
não
existia. E assim, e cá para nós, o Corinthians, nessa dividida aí, o Corinthians é o campeão brasileiro. Se ele tem que botar um time misto, ele vai botar na Sul-Americana.
Até porque
os outros times não vão fazer.
O foco
do Corinthians é um só. O foco do Corinthians é o brasileiro, 100%. Enquanto os outros concorrentes vai dividir.
E o sorteio da Sul-Americana permite até que ele realmente coloque um time misto.
É.
Porque pegou um time de...
Patriotas, eu não sei se existe assim.
E, inclusive, eu acho que o que me chama a atenção no Corinthians, eu não sei se dá, de certa forma, para fazer um paralelo com o Flamengo, que é o fato de boa parte dessa campanha do Corinthians, essa surpreendente campanha do Corinthians, ela se deve... Aí eu posso falar que ainda é mais surpreendente que o desempenho do Corinthians é o desempenho de Jô. Jô era um atacante que há pouco tempo estava aí no mercado, uma coisa que já não vinha fazendo grandes temporadas, e de repente Jô é um dos melhores, um dos principais centroavantes do Brasil hoje, né?
Eu estava assistindo um debate hoje, acho que foi no Sport TV, e eles chegaram a discutir num momento até que ponto aquela análise prévia que foi feita no Campeonato Paulista
em que se definiu que o Corinthians era a quarta força do Campeonato Paulista, aquilo gerou...
Mas era, de certa forma, né?
Sim. Mas aquilo gerou uma...
2011, em Pernambuco.
É, aquilo gerou um fortalecimento interno no Corinthians. Eles disseram, não é quarta força? Aquilo foi usado como motivação. Aquilo fechou o grupo de tal forma que incorporou. E o Corinthians, ele é o time, se você analisar essa temporada, é degrau por degrau, é numa crescente muito grande. Ele foi campeão paulista com todo mundo olhando...
É, e foi campeão paulista tipo, ah, mas o estadual...
Era o patinho feio. Foi chegando, campeão. Mesmo sendo campeão paulista, uma semana depois, nos guias de favoritos, no podcast, na Sport TV, na ESPN, todo mundo de novo... Tirou o Corinthians da conta.
É, se comparava com o Palmeiras.
É, porque todo Palmeiras mundo tirou o Corinthians da conta favorito ao título. Então, eles foram adotando um discurso que raramente cabe ao Corinthians. Esse discurso ele é usado por Atlético Paranaense, Curitiba, Sport, mas assim, ó, porra, aí, estão desqualificando a gente. Vamos lá. Só que você pega um time que, no fundo, é considerado pobre tecnicamente pro patamar do super eixo. Né, dos ricos do eixo, de Palmeiras, de Flamengo. Mas é um time que...
Não, o time tem jato, pô.
Exatamente, um time muito qualificado.
Eu discordo só rapidinho de Celso quando ele fala de Jô, porque Jô foi atacando o Brasil na Copa do Mundo de 2014. Fez uma
2014?
Sim, está em 2017. Sim. Não faz tanto tempo assim. Foi importante no Atlético Mineiro. Então, assim, Jô é um
atacante. Mas antes, né?
É, mas não, eu acho que assim, só a única chance que não faz tanto tempo assim. Eu acho que o jogo é um atacante muito importante, sim. E depois ele jogou fora do país e tal, passou esse período mais escondido. Mas é um atacante, eu acho um atacante dos que jogam no Brasil, top ainda. Assim.
Mas ele antes de contratar, ele chegou a fazer promessa de que.
É porque ele teve um mau momento quando saiu do Atlético, né? Ele saiu do Atlético meio por baixo.
Ele
né?
vinha totalmente por baixo. Tanto que ele precisou, antes de, de fechar a Corinthians, ele chegou a dar entrevista num dos canais.
Teve problema com álcool.
É, né? Dizendo que se alguém desse uma chance a ele, ele aproveitaria, que aprendeu com os erros. Ele estava, de fato, muito por baixo.
Pra quem não lembra, ele chegou a ser cogitado no Esporte.
Chegou. E rejeitado.
E rejeitado.
Quando surgiu a notícia que o Sport traria um atacante de peso, e disseram, pode ser que seja Jô,
galera,
a reação foi a pior possível.
E eu até estava resgatando aqui na minha memória, eu só fiz a alusão, se dava para fazer uma comparação com o Flamengo, e não falei qual Flamengo. O Flamengo de Adriano e Petkovic, foi isso que eu quis dizer. Foram jogadores que chegaram no clube, Adriano chegou sendo Adriano, o Adriano...
Contrato
de risco, Petkovic. Exato. Não foi nem, acho que não foi nem contrato de risco, eu não tenho certeza.
Foi no meu esquema.
Eu lembro só o seguinte, que Petkovic tinha uma dívida grande com o Flamengo, aliás, o Flamengo tinha uma dívida grande com o Petkovic, e parte do acerto com o Petkovic era ele jogar.
Mas ele foi para atividade.
O Flamengo foi campeão com o Petkovic comendo a bola e Adriano engolindo a bola.
E Pet já tinha ali uns 37 anos. É. Ninguém esperava.
Ninguém. Por isso que eu fiz esse paralelo com o Jô, não sei nem se é tão preciso.
Ele ainda estava mais por baixo.
Porque Jô, é o que o João falou.
Jô estava quase parado.
Jô há 3 anos era uma Copa. Queira ou não queira, ainda que tenha dado uma derrubada muito grande, quero ou não queira, há 3 anos estava na Copa, você tem um referencial.
E não tem a idade avançada, né? Não é um cara velho, Jô, né? Qual a idade de Jô hoje? Mas não é um jogador não é um jogador de 37 anos, não é um jogador de 36 anos. Eu acho que o Jô deve ter por ali 34, checa aí, Rafa. Mas assim, sobre o Corinthians, o que é que eu acho de tudo que a gente falou? O Campeonato Paulista, quando começou, por que tinha essa visão? Porque o Palmeiras era super favorito. Super favorito.
E com razão.
Com razão. Pelo elenco que montou, porque vinha embalado de título, enfim.
Aí teve aquela mudança de treinador.
São Paulo, Rogério. E na Florida Cup, né, teve aquela Florida Cup que ninguém dava bola, mas acaba dando. Porque teve o confronto direto de São Paulo e Corinthians, e o São Paulo ganhou. Então ficou aquela imagem. O São Paulo ganhou jogando melhor. Ficou aquela imagem. O Santos mais consolidado. E aí o Corinthians veio. Comendo pelas beiradas, o patinho feio. E foi um campeão paulista surpreendente. E quando chegou agora no brasileiro, para mim essa arrancada surpreendente do Corinthians, ela só corrobora o perfil de campeonato mais imprevisível que o brasileiro tem, né? É taxado assim, é conhecido por isso, né? É um campeonato que tem muitos candidatos ao título.
Exatamente.
E é completamente imprevisível mesmo. Quem imaginava, na 7ª rodada, o cenário que está hoje,
né, com o Corinthians lá na frente do jeito que está, e os favoritos lá para baixo, e Chapecoense e Coritiba no G4.
Bahia, né, ali em cima também.
Aí a pergunta que eu faço é, vale para todos eles, tá? Até quando?
Acho que essa é a grande pergunta hoje, é essa.
Só para completar, a Jô tem 30 anos, tá?
30 anos, tá vendo?
Novo jogador, novo.
Pessoal, o Corinthians ficar lá em cima, a gente imagina que ele vai ficar por um bom tempo, né? Assim, até a vantagem que ele tem, teria que entrar numa fase muito negativa. Há uma preocupação de quando abrir a janela perder jogadores, mas pelo menos até lá você não imagina que o Corinthians tem uma queda gigantesca de aproveitamento, o mesmo caso pro Grêmio.
Mas o até quando do Corinthians, no caso, é até quando vai manter essa arrancada,
surpreendente.
Essa arrancada deve diminuir.
Completamente surpreendente. Se você fazer 19 de 21, ele não vai fazer nos próximos 7 mais 19. Aí seria...
Eu acho que a cada jogo vai ficar mais surpreendente se o Corinthians mantiver esse ritmo.
É verdade.
Ele joga a cada vitória a mais, isso vai ficar espantoso.
É, ele, por exemplo, ele joga domingo com o Curitiba, no Couto Pereira, né, o jogo das 11 da manhã. Já tem a vantagem do Curitiba ter perdido o Kleber, que a gente vai discutir isso mais pra frente. Mas a situação de Curitiba, e de Corinthians e Grêmio, eu nem acho que vai ter uma reversão tão grande a curto prazo. Eu acho que, na pior das hipóteses, eles vão normalizar um pouco, ficar uma campanha de líder, mas com um aproveitamento um pouco menor. A grande questão é quando Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro vão despertar. Porque eu acredito aqui que ninguém ache que eles vão ficar ali por baixo muito tempo. O Atlético Mineiro, nesse momento, está na zona de rebaixamento.
Eu acho que o caso à parte aí ainda é o Atlético Mineiro. De todos esses que você citou aí, Flamengo, Palmeiras e Atlético, o caso do Atlético é uma aberração para mim. Está no Z4.
Ano passado, mesma coisa. Está repetindo o que fez ano passado. Só que ano passado ele conseguiu uma arrancada ao ponto de chegar a conquistar uma vaga para a Libertadores. Mas aquela largada ruim impediu o Atlético de brigar pelo título. É o que pode estar acontecendo.
É por isso que eu estou dizendo. Em que momento esses três times vão acordar? É isso que vai definir o campeonato.
Eu acho que a pergunta é, ainda dá tempo desses times acordarem a ponto de brigar com o Corinthians ali em cima?
Quem vai definir isso é o Corinthians.
Pronto. É isso que eu estou dizendo. Porque se a gente está considerando que o Corinthians, hoje, ele... Eu acho que a definição de Fred é muito boa. Quando ele fala que o Corinthians, ele cresceu degrau a degrau. Um time que cresce degrau a degrau é um time que ele joga um futebol sólido, um futebol consistente. Porque é um time que é consciente das limitações e que sabe explorar bem as potencialidades. Eu acho que o Corinthians faz isso muito bem mesmo. E eu não acho que o Corinthians vá desacelerar a ponto de esse trio encostar se não despertar rápido. E a questão é, beleza, como o João falou, a gente ainda está muito no início da rodada, ainda é a sétima rodada da Série A. Mas, velho, se você parar para pensar, já é a sétima rodada da Série A. E quanto tempo? Porque não é como se Palmeiras, Atlético e Flamengo fossem, já estivessem jogando um grande futebol agora e a partir da oitava rodada vão começar a tirar. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um Atlético Mineiro no Z4. A gente está falando de um Palmeiras que está paquerando também ali embaixo. A gente está falando de um Flamengo que está um pouquinho acima. Então são times que estão, de certa forma, vivendo uma crise dentro do patamar, dentro da realidade do futebol que eles jogam e que vão ter que sair dessa crise.
O Flamengo tem uma perspectiva de Conca e Everton Ribeiro, né? O Flamengo tem um time idealizado que não está em campo ainda, mas é bom colocar em campo.
Conca jogou já, né?
É, mas do time
ideal, né?
Ideal inteiro. Deixa eu fazer uma pergunta.
Só uma coisa, para ser o Ice, eu quero você um pouquinho o Ice do Corinthians, tá?
Os times que enfrentou, né?
Exatamente. Porque ele estreou empatando com a Chapecoense, na Arena Corinthians, foi o único
tropeço. O único tropeço, né? A partir daí só a vitória.
E a partir daí só a vitória. Venceu. O Vitória foi dedicado no Barradão, Vitória que está na zona de rebaixamento.
Tava pior, começou a melhorar agora.
O Atlético Goianiense, outro time que tá lá embaixo, depois venceu.
Que agora também é a bela da porra para começar, né?
Incrivelmente, o Atlético Goianiense é o Atlético que tá mais em cima.
Que tá mais em cima.
É o melhor dos Atléticos.
É o melhor dos Atléticos.
Eu já rebaixei ele. Aí depois venceu o Santos, um clássico.
Salvou, é. Quando rebaixou, tu salvou.
O Corinthians venceu o Santos,
na Arena
Corinthians, um clássico, mas jogou em casa. Venceu o Vasco em São Januário, o Vasco que é um time ruim também, morto. Fraco, 5-2, mas é um time fraco, um time que não vai brigar lá em cima. E venceu outro clássico também na Arena Corinthians, que é o São Paulo. Então assim, os jogos contra... O jogo talvez o mais convincente, mais expressivo, tenha sido 1-0 em cima do Cruzeiro, esse último resultado agora, também na Arena Corinthians.
Com muita dificuldade, tá?
Os jogos mais difíceis que ele enfrentou foram na Arena Corinthians.
5-2 no São João.
Eu também acho, bem expressivo, pô.
O placar é muito expressivo.
Mas é muito expressivo, mas um time é muito fraco.
Mas João, veja, você prevê, se você pegar, sei lá, um... Palmeiras da vida. O Palmeiras da vida vai jogar contra o Atlético Goianiense. Você vai esperar assim, não? Vai dar 5-2?
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, talvez. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu tô com ela na cabeça para vocês, que talvez seja balizadora, porque a gente tá. Nesse final de semana, nessa quinta-feira, essa noite, a gente, ainda na tarde, teve um jogo Curitiba-Bahia, 0-0, que para mim foi um jogo muito igual, né? A definição do jogo é um jogo igual. É como você percebe que Curitiba-Bahia habitam um patamar de evolução de futebol parecido. Nesse final de semana, como eu já falei, a gente tem Curitiba e Corinthians e Bahia e Palmeiras. Vocês acham mais fácil quem não vencer? Corinthians ou Palmeiras?
Palmeiras.
Não vencer, Palmeiras.
Palmeiras.
Pra mim, Palmeiras.
Não vencer o Palmeiras.
Ah. O Bahia lá dentro, o jogo... Curitiba também é complicado.
Por isso que eu tô vendo, como eu considero o Bahia.
Mas é um Curitiba sem dúvida. Sem Kleber.
Eu acho que o Corinthians hoje é um time mais arrumado.
Mais arrumado. Sem dúvida. Mas é bem mais arrumado.
É o time que sabe jogar no 1-0.
Essa pergunta que eu faço é o seguinte:
o Curitiba não tem Kleber?
Não. Eu não quero ser tão preciosista para Curitiba e Bahia. Eu quero analisar o seguinte: eu usei Curitiba e Bahia por estarem no exemplo. Eu quero saber o seguinte. Você tem um time, você, pensando pela ótica do Sport. Se o Sport tivesse de jogar quarta-feira, você teria mais medo de receber o Palmeiras ou o Corinthians?
Corinthians.
Pelo menos é uma lógica. É um time que está mais arrumado, é um time que está mais encaixado.
Momento,
é um
time
que
tá
mais momento. Mas eu acho que eu diria o Palmeiras. Eu estou na contramão de vocês.
Mas por quê?
Qualidade. Você sempre espera... Porque assim, você olha para o Palmeiras, é uma qualidade tão grande que você não vê muitos caminhos para derrotar aquele time. Você acaba esperando...
Mas ele está falando derrota, né?
Sabe qual é um exercício?
Ele não está falando de vencer o Palmeiras, né? Está falando de o Palmeiras vencer, né, no caso.
Então.
Não, porque eu estou dizendo assim.
Você, o adversário, você não encontra muitos caminhos para derrotar o Palmeiras. Eu não consigo pensar assim, porra, o Bahia vai chegar e vai engolir o Palmeiras.
Não vai.
Porque eu sempre espero que o Palmeiras... Não, engolir assim, ganhar o jogo. Jogar melhor e ganhar o jogo. Porque ganhar o jogo jogando pior aí é eventual. Então, a minha pergunta, quando eu fiz a comparação com Curitiba e Bahia, era justamente para a gente ter, sob a ótica de um clube do porto do esporte, do porto do Bahia e do Vitória, que é o que a gente analisa mais aqui, quem você ainda sente mais, não vou dizer medo, mas respeito, mais temor enfrentar no jogo da sua casa? Porque fora você, porra, ninguém aqui pensa que vai ganhar de Corinthians, de Palmeiras, ou de Grêmio, ou de Flamengo fora. Mas em casa, nessa comparação, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, Corinthians e Palmeiras, eu acho o Palmeiras um time mais difícil de você se impor. Apesar disso, não, lógico que não é o Palmeiras que está jogando agora, mas você mirando a próxima rodada, eu acho que o Bahia tem uma missão mais complicada que a do Curitiba. Porque mesmo o Corinthians sendo líder, eu acho que o Corinthians é mais vulnerável. Mais difícil você botar 1-0. Se você consegue botar 1-0 no Corinthians, é mais fácil você segurar. Já o Corinthians é o povo, porque o Corinthians tem essa força defensiva. O Palmeiras, você bota 1-0, leva outro e vai para a confusão. Ainda que não tenha mostrado isso nesse brasileiro, o poder técnico é muito grande e ainda me assusta mais.
E só para fazer já que a gente citou o jogo do Corinthians, né? Que assim, foi o ice do Corinthians, mostrando que o Corinthians, apesar dessa largada, a melhor da história, enfrentou adversários... os mais difíceis em casa e pegou os adversários que estão lá embaixo fora. Fazer esse mesmo exercício com o Grêmio, tá? O Grêmio estreou em casa na Arena do Grêmio, ganhou do Botafogo 2-0. Botafogo hoje e nas todas as previsões é um time de meio tabela. Ninguém colocou o Botafogo como candidato ao título, mas também ninguém colocou candidato a rebaixamento. Então venceu o Botafogo, depois ele venceu fora de casa o Atlético Paranaense, que é um time de uma largada muito ruim, jogo na Arena da Baixada. Perdeu pro Sport, o único jogo que ele botou o time B, né? O time reserva, com alguns juniores misturados, e o Sport aproveitou, soube aproveitar isso, venceu de 4-3. Foi pontos importantíssimos pro Sport, porque são os únicos pontos. O Sport tem uns pontos inéditos no campeonato, porque ninguém pontuou contra o Grêmio. Então...
Eu acho que, João, que desse jogo aí, o Grêmio só lamenta hoje. Hoje, essa derrota. Porque ali, quando ele colocou aqueles juniores, quando escalou aquele time, claro, foi pro jogo, chegou a abrir 2-0. Mas foi quase um jogo descartado. O Grêmio quase descartou aquele jogo. Ele não colocou aquela formação achando que aquela formação seria suficiente.
Porque ele ia enfrentar a Copa do Brasil contra o Fluminense.
Não, ele priorizou a Copa do Brasil, ele colocou aquela formação e lá, faz o que vocês quiserem, sem responsabilidade, se não pontuar, enfim. O clube estava assumindo aquele risco. Só que, considerando que todas as outras partidas o time conseguiu os 3 pontos, o peso aí apareceu o peso daquele jogo, que é hoje o time não ser o líder do campeonato.
Se ele imaginasse que o Corinthians ia ter essa arrancada, não ia imaginar nunca, né? Nunca. Então abrir mão daquele jogo naquele momento.
Aí, talvez, Lucas, se ele imaginasse que ele ia ter esse desempenho.
Ele
entendeu?
Teria 100%.
Ele perdeu uma partida e venceu 6. Pô.
Agora, e isso do campeonato é uma coisa que eu falo bastante. Que, mas o Grêmio colocou reserva, eu disse, ó. Eu gostaria que o Sport pegasse 38 rodadas contra a reserva. Assim, eu não faço a menor no Campeonato Brasileiro assim. Não é estadual, não, que o Sport bota o Júnior porque quer poupar para outras competições. Não. Você pode até fazer como o Grêmio fez no Brasileiro. Mas no Brasileiro, meu amigo, a responsabilidade é muito, muito maior. Se você coloca um time misto, reserva com o Júnior, não coloca a sua força máxima, azar o seu. Como foi azar do Sport levar um 4-0 da Ponte Preta na estreia, o Sport conseguiu botar na estreia do campeonato brasileiro, 5 campeonatos no ano. O mais importante, ele botou um time em reserva na estreia, levou um 4-0, que foi a pior estreia da história do Sport.
E a Ponte Preta tá nem aí com isso.
Pergunta se achou ruim.
Exatamente, não achou ruim de jeito nenhum. E aí, só continuando aqui o jogo do Grêmio, o Grêmio venceu o Vasco, que se eu falei mal do Vasco em São Januário, o Grêmio ganhou na arena do Grêmio. Então, assim, pegou um adversário também fraco. Para mim, o resultado mais expressivo do Grêmio é o 6-3 na Chapecoense, porque o jogo foi na Arena Condá, que é sempre muito chato.
3-6.
3-6.
Jogou muito mal a Chapecoense nesse dia.
É, mas é mais difícil.
É, mas é a vida.
Mas é a vida.
Vou trazer que nem o Grêmio, viu?
É. É a vida. E venceu o Bahia na Arena do Grêmio, 1-0.
Nos últimos instantes do gol.
Exato. E no dia que a gente... No dia não, né? Já ontem, nesse caso, venceu o Fluminense 2-0 no Maracanã. Segunda-feira, segundo caso. 2-0 no Maracanã. Um resultado expressivo também. Então, assim, dos dois jogos. Eu acho que a tabela do Grêmio não foi uma tabela muito difícil também. Assim, junto com a do Corinthians, foram tabelas medianas, assim. Mas ainda um pouco mais chata, porque tem dois resultados que eu considero mais expressivos que os do Corinthians. Que foi o 6-3 na Chapecoense e o 2-0 no Fluminense do Maracanã. Em resumo, eu acho que o Grêmio, hoje, é mais time do que o Corinthians.
Eu acho que o Grêmio hoje é o time do Brasil.
Eu acho.
Porque, apesar do Corinthians ser líder, porque o Grêmio tá bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil e está fazendo essa campeão brasileiro. E é um time que vem de um trabalho mais consistente desde o ano passado, né? Vem de um título da Copa do Brasil ano passado. Então a sequência do trabalho
perdeu,
é
mais... Sabe, tem melhores peças.
Perdeu o Douglas.
Mas tem melhores peças individuais. Certo? Tem jogadores...
Luan, sabe o que isso... Sabe o que isso... Eu estava refletindo sobre isso outro dia. A impressão que eu tenho é que aquela declaração, ou aquelas declarações, ou a linha de declarações de Renato Gaúcho é bravata. De que tem esse negócio de estudar, de
não sei. Acho não.
João, veja, o futebol que o Grêmio está jogando.
Mas eu não acho, não.
O que eu estou dizendo é assim: o futebol que o Grêmio está jogando não é um futebol de um treinador que é só boleiro, não. Não é. Não é. Eu acho assim.
Eu acho que o Renato entende futebol. Mas o que, é que ele diz é o seguinte, ele não precisa ir para a Europa para ser...
Não, mas não foi isso que ele falou. Não.
Mas tem auxiliares. Não,
exatamente, é isso que eu acho.
O Grêmio tem auxiliares.
Mas ele não coloca isso nos discursos dele. Por isso que eu estou dizendo. Eu acho que é só... Eu acho que é só... Não digo bravata, talvez bravata dele. Uma maneira de provocar, de alfinetar.
Todo treinador tem sua construção de imagem, de simbolismo, e a dele é essa. Não... Não colaria o Renato Gaúcho estudioso.
Mas assim, na moral,
mas o que Renato eu acho Gaúcho que ele...
foi isso, desde já é jogador. É,
exatamente.
Não, mas o que eu quero dizer é que assim, o Grêmio hoje. O que eu quero dizer é que o Grêmio hoje não é um Grêmio boleiro. Não é um time boleiro.
Não,
é um time eficiente. É um time moderno.
Renato Gaúcho é um cara autêntico. É isso que a palavra tá. É autêntico. Ele foi jogador nessa linha aí, e é treinador nessa linha aí.
Mas tu acha que ele realmente é um cara que não estuda?
Não, eu acho que ele é um cara que entende futebol, mas eu acho que ele... ele se auto, ele se garante.
João, mas veja, que ele, assim, beleza,
não
veja.
Não precisa ir para a Europa
para... Ele tem outro perfil.
Né? É.
Mas veja. Eu acho que é a pluralidade do futebol aí. A pluralidade do futebol. Não, tem, não é uma matemática, não tem receita. É um cara que está conseguindo vencer ao modo dele.
Mas qual é o modo dele? É isso que eu quero dizer.
Eu acho sim.
Qual é o futebol que o Breno joga?
Ele estuda. Eu acho que ele estuda.
Aí, eu não acho que ele...
Se você acha que ele estuda, você concorda comigo.
Mas eu acho que ele estuda, vamos dizer, do jeito dele, sabe? Não é um cara que vai...
teórico.
Não é um cara que vai... Exatamente. Não é um cara que vai nas minúcias de repente. Isso aí fica o trabalho para os auxiliares. Exatamente. De repente.
Que o Grêmio tem,
ele valoriza mais outras coisas. Não é a característica principal de Renato de secar um adversário detalhadamente. É, não é. Mas ele traz assim, outros atributos.
Neutralizar o terceiro, quarto adversário.
Isso, abrir os corredores. Eu acho que ele faz isso.
Extremas.
Mas eu acho que ele
sai da blocada.
Eu acho que ele faz isso.
Sai da blocada.
Eu acho o seguinte, que todo treinador que disputa a Série A num clube do porte do Grêmio, e desses clubes.
A retaguarda é muito forte.
A retaguarda. Vê só, pronto. Esse cara tem um nível de informação.
Sim, mas aí a retaguarda não é
isso. Não, mas a retaguarda chega pra ele. Pode chegar. Eu acho que talvez ele não vá procurar no. Ver como tá jogando o Anderlecht da Bélgica.
Ele. Pronto.
Ele. Mas chega pra ele.
Pronto.
Tudo de forma mastigada.
E se chega, ele não pode ignorar. Porque a retaguarda dele estuda.
Exatamente.
A retaguarda dele é a retaguarda que está lá vendo o Anderlecht da Bélgica jogar. E é isso que eu estou dizendo. Porque se ele diz que pode estudar, não sei o quê, ele está menosprezando o trabalho da retaguarda dele.
Sabe o que é irônico disso tudinho que tu está falando, Celso? É que Renato Gaúcho, desse modo, sendo bem cercado, ele está fazendo o que todo... manager.
Gestor.
Ele é treinador dos treinadores e ele pega mastigado e tem a visão dele.
Gestor.
Pode ser, e aí ele coloca nuances que ele tem de experiência, de visão.
Justamente.
O cara que tem vivência do futebol em cima disso que chega pra ele.
Eu gostei da observação de Rafa.
Com certeza.
Gostei muito da observação de Rafa. E só mais um detalhe sobre Renato Gaúcho é o seguinte também. O ambiente para ele é muito, muito bom.
Exatamente.
Ele tá num clube que se sente familiar.
Ele só é isso no Grêmio, né?
E no Fluminense também.
No Fluminense.
Tá, verdade, assim, ele tá num clube que ele tipo, manda e desmanda. Manda e desmanda não, é exagero. Mas assim, ele...
Manda e desmanda, botar a filha pra entrar em campo?
É, pô. Mija de porta aberta.
Ele não pode sair. Renato já deu essa declaração.
Eu nunca saí em Porto Alegre, ele disse. Eu só saio no Rio. É. Ele não pode dar uma saída. E no shopping, numa boate. Ele não vai. Porque ele não tem paz.
Ele é no Grêmio, ele é em Porto Alegre.
É
aquele negócio. Quando ela chega com intimidade, como? Mija de porta aberta, ou então mija na aguinha.
Uma bota do tapete pra ele passar.
Renato. Então assim, ele
que...
No Palmeiras, por exemplo, não teria essa tranquilidade toda pra trabalhar.
A idolatria dele, acredito que todo mundo sabe, mas é sempre bom lembrar, não vai só pelo trabalho dele como treinador do Grêmio, mas sobretudo pelo que ele foi como jogador, fazendo só os gols do título mundial do Grêmio em 83, contra o Burro.
E lá ele é Renato.
Renato
Portaluppi.
Não, era só Renato.
Só Renato.
Ele era só Renato.
Virou Portaluppi com treinador.
Com treinador, e o Gaúcho quando foi pro Rio.
Lá, e o atacante que
Renato,
Renato Gaúcho é só fora de Porto Alegre.
Juninho Pernambucano só virou Pernambucano quando foi pro Vasco.
Segundo
e detalhe, nem isso. Só virou Juninho Pernambucano quando chegou o Juninho, o outro Juninho, que também não era paulista, era só Juninho.
Era.
Esse Renato aí que o Cássio tá lembrando, segundo o próprio, jogava mais bola do que Cristiano Ronaldo, né?
Ele nem falou.
Exagero à parte. É um atacante que talvez, na história do futebol brasileiro, tenha menos espaço do que poderia ter tido, né?
Aprontou muito.
Por culpa dele,
Ele ia disputar a Copa do Mundo. Detalhe. E em 86 ele não foi porque Leandro foi cortado, um amigo dele.
Ele era muito bom jogador.
Foi o contrário.
Foi o contrário.
Foi o contrário.
Ele foi cortado, Leandro.
Foi o contrário.
Não concordo muito, não. Renato poderia ter sido mais.
Eu acho que ele era um.
Ele não
é porque ele é da seleção,
ele nunca.
Essa imagem é por da seleção.
É da seleção.
Ele nunca explodiu na seleção. Assim,
Lucas já afunilou a análise.
É.
O poderia ser mais na seleção.
Muito mais jogador.
Ele disputou uma Copa clubes, como reserva.
Vou dar um exemplo.
Veja, em clubes, ele foi um grandíssimo jogador.
Muito mais jogador que Bebeto.
Por exemplo, em 87.
Mais.
Em 87, no módulo verde.
Lucas Cocodonos.
Eu também tenho uma dúvida. Eu tô pensando aqui.
Escolha ou morre. Escolha ou morre. Renato Bebeto? Fica o Renato fácil.
Sei não.
Fica Renato. Não, eu fico com Bebeto.
Eu tenho uma Copa, pô.
Não.
Sim, pô, não.
Quem foi mais jogador? Historicamente eu também.
Não, na história
jogador.
É, pô.
Joga bola por bola.
Bola por bola.
Paulo Sérgio.
Então, historicamente
é bola,
Renato.
Ok, não, beleza, tranquilo.
Bola por bola?
Bola, Renato.
Agora não sei se dá um encaixe como que Bebeto deu com o Romário.
Não, Renato disputou uma Copa como reserva em 90. E só isso, assim. Eu não tô discutindo quem foi historicamente, não. Ainda
Bebeto
não.
Voou.
Não, historicamente é Bebeto.
Não, tô falando, jogador bola. Bola foi Renato.
só pra, já passou um pouquinho, mas em, é, em 87, no módulo verde, a placar que tinha a bola de prata, hoje quem tá fazendo, ela, acho que ela cedeu, vendeu pra, sei lá, pra quem tá fazendo é a ESPN, mas a bola de prata de 87 considerou só o módulo verde, e ele foi bola de ouro da competição, apesar de ter Zico, ter Bebeto, mas assim, o grande nome daquele Flamengo foi Renato Gaúcho. E eu, fazendo as pesquisas, o material aí, outro nome, a imprensa do Rio considera o segundo principal nome era Andrade. Não era nem Zico, Zico na verdade era o nome que carregava o simbolismo daquele time. Mas assim, Renato Gaúcho, foi bola, ele brilhou em quase todos os times que ele passou, e depois ele vai pro Fluminense, faz um gol de barriga. Então...
Ele só não foi muito bom no Atlético, né? Ele foi campeão...
Foi campeão, se não me engano, foi campeão da Supercopa pelo Cruzeiro,
mas pelo Atlético não foi muito bem, não.
Que é a maior média de público que um time brasileiro já teve. O Cruzeiro foi campeão da Supercopa com média de 80 mil torcedores.
Um jogo só, dois, né?
Não, Supercopa. Oitavas, quartas, porra, é. Ah, a maior média de público da história de um clube brasileiro.
Portões abertas?
Hã?
Portões abertas.
Não, mas era o Mineirão agressivo.
Ó, galera, mudando um pouco aqui o assunto, girando a pauta, o Sport é 14º do brasileiro. Ele está, nesse momento, a 2 pontos do G4.
G6.
G6, aliás, a 2, o costume é Palves. É. Ele está a 2 pontos do G6 e a 2 pontos do Z4. A pergunta para você...
Está muito mais perto.
Pronto. Qual é o campeonato do Sport? Dá para a gente dizer?
Não, Z4.
Agora, tá o fato de Corinthians e Grêmio terem desgarrado tanto, obviamente influencia nesse campeonato, que obviamente eles roubaram muito ponto desse povo todo. Porque tem, se eu não me engano, 3 ou 4 times com 10 pontos. Tô falando de...
São 6 times com 10 pontos.
Eu olhei só um pedaço. Mas é 6 times com 10, é.
Do Bahia, 6 a 10
Bahia
primeiro.
É o Flamengo. É. Então, assim, Bahia, São Paulo, Cruzeiro, ponto, Fluminense e Flamengo.
Para você ver a diferença que faz... Por exemplo, 0x0 com o São Paulo. Ou a diferença que pode fazer uma vitória sobre o Vitória. O momento desse campeonato, eu acho que o campeonato de 2015, se não me engano, é a oitava vez que o Sport, 7, 8, 9, oitava vez que o Sport joga os pontos corridos. A melhor campanha foi 2015 e deveria ser uma aula até hoje. Porque o time, assim como você estava falando que Muricy, não, ele vai buscar fora de casa, Muricy disse, não busca fora de casa... tem um pouco disso, não vou nem falar do caso de Palmeiras e Atlético, que ainda poderiam se recuperar e brigar por algo mais. Mas para o Sport, dificilmente o time do porte do Sport, se não largar bem, vai fazer algo no campeonato.
É verdade.
Não vai. Ah, mas se a gente encaixar o time aqui, meu amigo, é muito difícil. Em 2015...
Quem arranca são os grandes. Quem pode arrancar é Palmeiras, Flamengo e Atlético.
Pronto, em 2015 o Sport chegou, as 10 primeiras rodadas, o Sport terminou, ficou invicto. E aquilo, detalhe, depois o time ficou 14 rodadas sem ganhar. Não, foi 14. 11.
Foi 14, uma vitória em 14 jogos. Foi aquela sobre o Fluminense.
Mas já tinha feito uma campanha tão boa no começo que ainda conseguiu ter uma arrancada final com o Falcão, quando também encaixou uma série de vitórias. Esse início do Sport, a tabela faz com que a gente tenha esse cenário, mas assim como a gente fala que vitória não chama vitória, na hora que o time jogou certo para ganhar duas, então... Não teve esse encaixe, essa posição, vislumbrar esse cenário de G6 é muito mais metódico, muito mais baseado na distância de pontos do que em futebol, do que em rendimento, do que evolução técnica. Então, assim, para esse momento do Sport, por isso eu acho o Z4 muito mais próximo.
E eu acho o Z4 perigoso, porque eu concordo com a análise de Cássio aí, e é um Z4 perigoso porque abaixo do Sport estão times que não vão ficar abaixo do Sport, não vão ficar ali. Atlético Mineiro, Palmeiras.
Mas o Z4?
Sim. Sim, não. Não.
Vitória, Atlético Goianiense.
Sim, Cássio.
Havaí, Atlético Goianiense.
Se você esquece que Atlético Mineiro e Palmeiras estão ali, porque eles não vão ficar ali, certo? Eles não vão habitar.
Ou não deve, né? Não deve. Porque Cruzeiro Internacional queimaram a língua de todo mundo ano passado.
Mas assim, tratando da forma mais lógica, Palmeiras e Atlético não devem habitar aquilo ali. Então, se você tirar aqueles ali, você desce dos casinhos do Sport. Então, o Sport fica mais próximo do Z4. Eu acho que hoje o Campeonato do Sport é brigando contra o Z4. E talvez, se o Sport ainda conseguir uma sequência para melhorar a sua posição...
Tem qualidade técnica para conseguir essa sequência. O problema é buscar um encaixe no meio de um campeonato muito disputado, muito difícil, onde o time historicamente não consegue. Mas, tecnicamente, esse time é muito melhor do que o de 2006. Detalhe, de saída...
16.
Eu falei o quê?
6.
De 2016.
De hoje é quinta.
Sexta. E detalhe, esse time, para início de campeonato, é melhor também do que o de 2015.
Agora, para você... esse time melhorar... Concordo, cara, também.
Para esse time melhorar...
Tecnicamente, esse time do Sport é muito bom.
Veja, o time...
De 2015, do começo, né?
Então.
Sim, tá.
Sim, mas... O do começo de 2015.
Ah, ok.
Detalhe.
Porque André chegou depois,
Marlon demais, depois. A gente já gravava o pod, né? Que toda vez fala.
Gravava.
2015.
Abril de 14.
A estreia foi Sport Figueirense. O Figueirense mandou reserva. A gente gravou. Não, 4x1. A gente gravou o pod e ninguém.
Cravou que o Sport grava o jogo. O
Sport era favorito pra ganhar a vitória.
Não, o Sport terminou a rodada como líder.
Foi o Sport vinha de uma eliminação no Campeonato Pernambucano pro Salgueiro.
E terminou líder.
E ninguém.
E aí começou a confiança
para ganhar do reserva do Figueirense.
Agora, é
exatamente isso. Ninguém tinha
não, não,
ninguém em casa.
Em casa.
Na ilha.
É, porque vinha do
eu fiz a coluna
ninguém cravou que o Sport era favorito para vencer os reservas do Figueirense na ilha.
Não, o Sport foi apontado
como candidato a rebaixamento.
Absoluto. O Sport absoluto. Não conseguiu dar um chute a gol.
Absoluto.
O Sport tinha lá o ranking. Então, Sport dentro do
Mas é isso que eu tô comparando, mas aquele time encaixou. E aquele time fomentou a campanha de sexto lugar. Esse time agora, tecnicamente, é muito melhor. Agora, com a atrapalhada da direção o ano todo, da forma... Não precisa nem voltar aqui para esse assunto, mas deixar claro o quanto atrapalhou. E quanto continua atrapalhando de continuar jogando o Campeonato Brasileiro, você já tem enfrentado Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e São Paulo. E só ter tido o maior público, 12 mil pessoas. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo.
E eu vou dizer mais.
Que vai chegar no final do ano e vai acontecer a mesma coisa de chamar todos. Porque mesmo, uma hora essa conta vai chegar. Isso é uma das maiores... É, eu ia falar até um outro palavrão, mas vou até me conter. Isso é uma das maiores vacilos.
Burrice mesmo.
Não, mas é muito pior. É, que só burrice você
perdoa.
Não perdoa. Mas é um dos maiores vacilos recente que eu já vi o Sport cometer é essa história. Se agarrou com essa política de preço e não cede quanto ao problema que está criando. Porque, embora o Sport
tenha... É não chegar à realidade em torno de si, né?
Embora o Sport tenha 8 pontos, todos os pontos do Sport foram conquistados como mandante. É até razoável, pegou tem 2 vitórias, 2 empates. Mas o jogo contra o São Paulo, você olha, aquele jogo ali, a atmosfera daquele jogo tem que ser muito maior. E você vê os espaços que estão lá abertos, a geral. Meu irmão, o nego não vai pagar R$40 para entrar naquela geral, não. Não adianta. Ah, mas tem um plano de sócio de R$30. É bom esse plano. Mas a realidade do país, as pessoas que frequentam aquele setor, não tem nem cartão de crédito.
Cássio, já que mudou um pouquinho o gancho para isso aí, eu vou
dar. Isso atrapalha o campeonato como um todo.
Já que mudou, já deu essa curva no gancho, uma coisa que eu estava me impressionando sobre esse setor, que é o seguinte: o plano é muito bom. Você paga R$30 e não paga ingresso para ir para aquele setor. Porém, aquele setor, pelo histórico da jovem, não é um setor bem visto pela torcida. A torcida
é uma meia-verdade quer... R$30. Sabe por quê? Porque é só se torcida um, você não tem dependente.
É.
Se o cara for... Meu irmão, porra.
Ninguém vai para jogo só, né?
É, e assim... Mas assim, eu também acho que há um bloqueio da torcida em ocupar aquela geral, que é muito, muito, muito
novista,
vinculada... A torcida jovem. Eu não, as pessoas talvez não se sintam seguras ainda para ir para aquela geral. Então, isso bloqueia um pouco esse plano. Se esse plano fosse para frontal, será que eu tenho certeza...
Porque você fica pensando, se essa política for simplesmente... Eu sou contra a jovem, deixando bem claro, para não misturar as coisas. Que essa política seja para que... Porque se for baratear, você dá o acesso à jovem. Aí você fica... O clube prefere, então, não ter ninguém, já que não é para não ter as pessoas, não é as pessoas que teoricamente são da jovem, embora ninguém tenha com a camisa amarela, para não ter essas pessoas.
Eu acho que faz parte
o clube
da política dele.
Eu acho que não bota ninguém.
Toda vez que a gente comenta sobre isso, eu tenho uma opinião que é mais ou menos a seguinte: eu acho que a gente vive uma fase de transição. E acho que nessa fase de transição faltou o ingresso popular para suprir o Todos com a Nota.
Isso é um absurdo, pô. Isso aí é mesmo...
Faltou nessa fase de transição.
E não, sabe porque aí nesse momento é o que o Celso falou, Dabu? Não é que faltou não, meu irmão. Isso tá assim, não. Isso é mais claro que o céu.
Mas faltaram
o sol. Isso é mais claro que o sol. O cara não enxergar um negócio desse assim não pode estar trabalhando nessa área não, pô.
Então, mas eu acho que esse é um ponto bem significativo. Voltando pro cerne da questão de que qual campeonato o Sport vai jogar...
É um campeonato sem gente. Só deixei meu protesto aqui, é um campeonato sem torcida.
Qual campeonato o Sport vai jogar? Curiosamente, fazer essa pergunta às vésperas desse Sport Vitória é bem, bem crucial, porque esse jogo vai dar uma resposta bem importante para o momento. Por quê?
porque todo mundo sabe a minha conta, né? Minha conta não é que o Sport tem 8 pontos, minha conta o Sport tem menos 4.
Fred, porque... para de fazer essa conta aí, porque não vai parar devido nunca aí, velho.
É, esse débito, o Bahia, por exemplo, para mim tem mais um. Ganhou todos os jogos em casa e conseguiu um ponto fora. Tem um crédito. O Sport desperdiçou esses pontos em casa. Porém, você pega 2015, a largada do Sport em 2015 foi toda solidificada em vitórias contra times do bolo de baixo da tabela. Foi Figueirense, Goiás, Curitiba, foram as primeiras vitórias do Sport em casa. Isso encorpa. Isso encorpa, ajuda o time a encorpar. Talvez tenha sido
um pouco
que a gente falou do Corinthians.
O Chapecoense.
O Sport ganhou confiança a ponto de quando veio perder, perdeu um jogo por trás do Mineirão, dando um calor na reta final, quase empata, um jogo duríssimo. O Sport ganhou corpo a partir de adversários mais fracos. Esse ano, os 4 primeiros jogos na ilha foram todos jogos que se o Sport tivesse 0 ponto aqui, era normal. Se o Grêmio tivesse vindo com o time titular e Magrão não pega...
Não faz milagre,
o Sport podia ter 0 um ponto aqui, em vez de 8. Né? Esses 8 ficaram de bom tamanho para o nível dos adversários que o Sport enfrentou. Essa partida contra o Vitória, ela é definitiva para a gente posicionar o Sport nesse campeonato. Talvez, caso o Sport consiga os 3 pontos, a tendência é que a resposta seja ficar em cima do muro, já que não é escolhe ou morre. É que o Sport tende a fazer um campeonato de meio de tabela. E eu acho que se o Sport conseguir se estabilizar nesses 10 primeiros jogos, 15 primeiros jogos, eu vou dizer até, se o Sport conseguir terminar o primeiro turno em 11º, 12º, 13º, mais ou menos nesse cenário que ele está hoje, né, que eu não vou dizer que ele vai ficar 2-2. Se ele ficar no meio de tabela, a tendência é que ele fique a 5-5, né, porque isso vai ampliando. Se o Sport fizer isso, ele vai ter uma possibilidade de dar um passo além, mais na frente. E não fazendo, aí eu me preocupo mais. Não só pela obviedade matemática, mas eu temo que o efeito Luxemburgo, que a própria motivação de Luxemburgo, ela se perca, ela diminua, caso o time se torne um time de zona de rebaixamento.
Concordo muito com isso aí.
Porque acho que Luxemburgo enxerga muito, ainda está na fome,
muito...
de levar o Sport lá para cima. De levar para o Sport.
Ele veio para isso. Assim, são duas coisas aí. Eu acho que o que vai ditar, o que vai ajudar a ditar o campeonato que o Sport vai a responder essa pergunta aí, é uma pessoa chamada Diego Souza. Porque fica claro como o Sport sem Diego Souza, ele sente a falta de uma criação melhor, de um time mais perigoso, de um time mais ofensivo, de criatividade. E lembrando que esse vai ser o quarto campeonato brasileiro do Sport com Diego Souza. E Diego Souza foi importante para o Sport nos 3 anteriores. Em 2014, quando ele chegou, ele chegou já no campeonato em andamento, já na fase no retorno, né, do campeonato.
Com Ibson.
Aqui não é Ibson mais, né, Geraldo. Ele já chegou com Lucas, no segundo
Ibson,
turno.
Ibson Ferreira.
No segundo turno, e ajudou o Sport a fazer uma campanha boa naquele momento.
Segura
naquele momento. Em 2015, não precisa nem falar, que ele foi, junto com o André ali, o Marlon e tal, mas ele foi o elo ali, o cérebro daquele time ali, que foi o melhor campanha do Sport nos pontos corridos, sexta colocação. E no ano passado, ele foi fundamental para que o Sport não caísse. Sem Diego Souza, o Sport tinha despencado para a segunda divisão, com tipo Santa Cruz.
Ou mais, talvez tipo é.
Como
ou mais.
Caiu morto.
Foi o melhor campeonato dele.
O melhor campeonato dele, foi artilheiro. Então, assim,
melhor dele
foi
no esporte.
Foi artilheiro, tá sendo convocado na seleção ainda por conta daquele campeonato do ano passado. Então, assim, nos 3 campeonatos que o Sport fez com o Diego Souza bem, o Diego Souza foi muito importante pro Sport. Diego Souza não começou o campeonato, jogou poucos jogos, mas vinha numa fase não muito boa com o Sport, veio ainda.
Ruim mesmo.
Ruim.
Depois da lesão, ruim.
E aí ele precisa. O Sport precisa que Diego Souza volte a ser Diego Souza, porque se o Diego Souza no Sport for o Diego Souza que ele foi sempre no brasileiro, eu concordo que o campeonato do Sport é ficar meio de tabela.
Eu concordo.
Se Diego Souza não render o que se espera, o que Diego Souza render, aí o Sport está em maus lençóis, porque o Sport necessita muito dele, e esses jogos que o Sport jogou sem ele deixou bem claro isso, e foi uma resposta àqueles torcedores, minoria, que já questionava a titularidade de Diego Souza e tal. Ficou bem claro o quanto Diego Souza é importante para esse time do Sport nesse jogo.
Deixa eu fazer uma pergunta, análise, João, porque assim,
Diego Souza como termômetro, né? Porque se a gente parar para olhar o time do ano passado, com o Diego Souza, o time, ele voando, mas o time era muito mais fraco do que o desse ano.
Muito mais.
Então, se você tem um Diego naquele nível do ano passado...
Jogador mais decisivo do Campeonato Brasileiro. Com o time desse ano,
que é bem melhor, a tendência é que vá lá pro meio da tabela, e quem tá no meio da tabela tá brigando ali. Né? Tá
olhando. Olha, então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, Diego Souza voltando, bem ou mal, ele vai ser titular. É, como é que seria esse Sport de hoje com o Diego Souza? Volta a ser um Sport com três volantes, Diego Souza volta a jogar no meio mais centralizado, com dois volantes. O que é que vocês imaginam que o Luxemburgo vai fazer?
A tendência natural é que, veja, é que ele Luxemburgo utilizou três volantes quando passou a não ter Diego Souza. Então, assim, quando Diego Souza volta, a tendência é que ele tire um dos volantes, e que seja Thalisson, porque é o jogador mais verde e que está em pior dos três, né? Porque tem Thalisson, Patrick, Anselmo, já que Anselmo está machucado. Ele deixa Patrick e Richelli, Diego Souza no meio, com o Tomás aberto, com o Oswaldo aberto e André enfiado. Essa é a tendência natural. E só existe uma outra, fora essa, só existe uma outra hipótese, que é ele manter os seus volantes, aí no caso ele tiraria Tomás, colocaria Diego Souza para jogar, colocaria Oswaldo e André na frente, e Diego Souza jogando mais aberto. Eu não gosto muito dessa formação, não.
Eu acho que Diego não rende muito bem aí.
É, então, exatamente. Ele já jogou nessa na posição e não rende tão bem, não. Então, eu colocaria...
Em anos diferentes, com times diferentes, com dois volantes, ele não rende muito bem aberto.
Eu colocaria com dois volantes e eu acho que a tendência é Luxemburgo fazer isso, porque Luxemburgo tem uma visão boa de campo.
É verdade.
De bola.
E a frase de Luxemburgo foi muito feliz sobre, na visão, a relação Diego Souza e Sport. Que Diego... Era o contrário, ele não estava servindo ao Sport, ele estava servindo à seleção brasileira. Na verdade,
jogador do Sport.
Ele é jogador do Sport, não jogador da seleção para servir ao Sport. Embora a função dele na seleção tenha sido clara, detalhou desde a primeira convocação dele, já no jogo contra a Colômbia, no jogo da amizade, quando só foram atletas do país, e nas convocações seguintes. E na utilização dele, que foi o jogo inteiro contra a Austrália, a função dele de atacante centralizado, fazendo um pivô, um cara
é
que
novo,
carrega,
né?
Bola. Mas assim, foi exatamente o que o Tite falou, que Tite disse, ó, que conseguiu enxergar Diego Souza e que ele fez muito bem. Ele jogou muito bem contra, independentemente dos gols. Ele jogou bem
taticamente, ele foi muito bem.
Por exemplo, eu destaco muito o terceiro gol contra a Austrália, que a participação passa, dele deu um toque só de costas, já botou o Paulinho para além de fundo para dar voltando para Tyson. Luxemburgo não é obrigado. Veja, Diego Souza está com essa meta pessoal e não tem como tirar isso dele. Não tem. Vai ser algo que pode parecer brincadeira, mas acho que essa frase do Luxemburgo é porque é algo que ele precisa administrar. É uma meta pessoal do Diego Souza. A chance dele de, pelo menos, brigar até perto da Copa é muito grande. E para a Copa é outra conversa. Mas, pelo menos, seguir nessa briga até lá é grande como atacante, não como meia. Mas, para isso... O atacante do Sport já está lá, o André foi caro.
Exato.
É caro, exato. Tiraram 5 milhões aí.
O Luxemburgo ressaltou isso aí, Cássio.
5 milhões já está na conta. Detalhe, e André é um bom atacante.
Claro que é.
Que detalhe, já foi na seleção. Se tivesse tido algum momento na cabeça do lugar, talvez fosse ele.
E talvez se o Brasil não tivesse outros jogadores para jogar ali na posição no meio centralizado, talvez Diego Souza fosse uma boa opção para jogar ali junto com o Gabriel Jesus. Mas não é o caso. Não é o caso. Ele está sendo convocado para o Brasil. O Brasil tá muito bem servido no meio e tem, de fato, uma carência desse 9 ali. E Diego não faz nem exatamente o papel que Gabriel Jesus faz, né? Ele faz um pouquinho diferente, ele vem buscar um pouco mais o jogo.
Inclusive, não, mais do que... Ele não seria um substituto...
Ele é um híbrido, falar, né?
Ele
seria,
isso, ele é
um
híbrido,
ele exatamente.
Ele seria um substituto quadrado por quadrado, triângulo por triângulo, Gabriel Jesus. Não.
Ele traz uma outra possibilidade.
A presença dele na seleção é justamente o fato de, não só, ele machucou o Gabriel Jesus, e agora eu coloquei, não... Eu preciso de um... o jogo está correndo de tal forma, eu preciso de uma alternativa de jogo. Ele traz essa alternativa, ele
sim.
A mesma função. Isso ele pode fazer no Sport também. Detalhe, sobre a seleção, só fazendo um paralelo, por causa disso, Diego do Flamengo não foi chamado, porque estava até machucado. Não se surpreenda se nessa briga, de repente, Firmino ganhar, mas ele achar que Diego Souza disse, pode ir para a meia, mas para frente e para o ataque, assim. Ele briga no lugar do ataque, mas não surpreende se essa briga, o Diego Souza acabar aumentando o raio, seria até bom para ele também.
Eu acho que isso está distante hoje.
Eu acho que ele está distante.
Eu acho que Diego Souza na seleção não briga para isso, não, que ele está jogando.
Claro que está distante. Eu só fiz lançar uma luz, sim, sobre a possibilidade. Aí, veja, isso não é coisa. Ninguém falou nada. Simplesmente eu só observando. Só, veja.
É porque é o seguinte.
Porque ele é, querendo ou não, ele é meia e outra. Se ele continuar sendo meia no esporte, ele pode. Veja, originalmente ele é assim. Como ele se destacou no brasileiro jogando mais à frente, acabou tendo essa. E Tite enxergou isso nele para dar essa oportunidade. Aí ele quer, obviamente, ficar nessa posição. Mas Luxemburgo, creio, tem que colocá-lo como meia.
Não, agora,
Luxemburgo, situação de jogo, Diego Souza vai jogar no ataque.
Foi o que o Luxemburgo falou. Ele tem que pensar. Luxemburgo tem que usar Diego Souza o melhor para o esporte. Não é pensando na seleção. Porque o melhor, se fosse para pensar somente em Diego Souza, seria melhor jogar atacante, mas aí seria péssimo pro esporte, porque o esporte já tem essa.
Teria que botar o André na ponta, ou o André no banco.
Mas aí ele tem que pensar, usar o Souza melhor pro esporte. E o melhor pro esporte, na minha opinião, seria de meia.
Não, essa questão da seleção, pra resumir, Diego Souza só tem uma possibilidade. Ir pra Copa do Mundo. Ele briga ou no ataque com Firmino, certo? É ele, Firmino ali, e Luan, talvez. Ou então, nessa vaga aí, que pode ser ou de Diego do Flamengo, ou de Lucas Lima, ou de Diego Souza. Tito tá com essas cartas na mão.
Porque Diego Souza nesse momento, ele tem
ele briga tanto, não é só. A briga dele não é só com o Firmino.
Eu
só fiz
essa luz nessa história, porque eu digo, não desconsidera a possibilidade não, que ele é um
meia. Não, sobre isso.
Olha só, Diego Souza tem.
Isso é uma possibilidade.
Qual é a vantagem que ele tem nesse momento?
Pode ir como atacante, mas com a opção de, uma urgência, jogar com
Diego Souza. Ou seja, tipo, Tito de repente chama ele, Firmino, sim, e sacrifica.
Ou Lucas Lima ou Diego do Flamengo.
É, Diego Souza tem uma vantagem nesse momento, que é estar lá.
Exato.
Certo? Diego Souza. O que levou ele para lá? O Campeonato Brasileiro de 2015 levou o Diego Souza para lá. As atuações dele no Sport esse ano?
De 16. Embora eu sempre tenha dito que 2015 foi bom. 2015 ele fez. A campanha do Sport foi melhor. Ele fez 9 gols e deu 10 assistências.
É. Então, vamos até colocar: a soma de 15 e 16 levou o Diego Souza para a seleção. Mas o que está mantendo o Diego Souza na seleção?
É a atuação dele na seleção.
Verdade. Isso conta muito, porque é isso que mantém a turma da China na seleção. Porque eu sempre fui contra convocar jogador chinês. Mas se Paulinho chega... jogador que joga futebol chinês. Mas se Paulinho chega e joga muito na seleção, vou dizer o quê?
Tu tem dúvida que Diego Souza tá na frente de Diego e de Lucas Lima? Diego
não,
do Flamengo.
Não, hoje não, nenhuma.
Firmino pode ser que tenha pau. Ele pode ser que tenha pau. Mas de Diego do Flamengo e de Lucas Lima...
A grande vantagem de Diego em relação a Lucas Lima e em relação a Diego é justamente a versatilidade dele.
É porque ele está mais dentro do grupo.
Mas ele não disputa com ele, mas assim.
Ele não disputa, mas ele está mais dentro do
grupo.
E a versatilidade também. Olha só, Lucas Lima e Diego agora...
Acho que acaba disputando.
Eu também acho que indiretamente disputa. Por quê? Porque Lucas Lima e Diego vão ser convocados novamente e vão. Vão ter que jogar bola. Porque se não jogar bola, talvez Tite teste outro meia. E talvez chegue uma hora que ele diga, sabe uma coisa, o Firmino está jogando bem, eu vou puxar uma vaguinha aqui. É uma possibilidade híbrida, porque é o que eu estou dizendo, Diego Souza não está sendo convocado para ser titular da seleção.
Não, acho que não.
Ele está sendo convocado para ser reserva.
Nem Diego, nem Lucas Lima.
Mas
repito, não só o reserva...
Exatamente, era isso que eu ia terminar, Cássio.
Só que Firmino.
O que é que ele está sendo convocado? Para ser um reserva que traz uma alternativa de jogo. Diferente da de Gabriel Jesus.
Mas eu acho que é só essa. Por isso que eu digo que
Diego Souza não disputa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu terminar o raciocínio. Se Tite quiser ter essa opção, talvez ele abra mão de ter um meia reserva.
Eu sei, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu acho que na cabeça de Tite não passa essa alternativa. Eu acho que Tite tem uma visão muito específica de Diego Souza. E eu acho que a vaga de Diego Souza, tem uma possibilidade boa de brigar para a Copa do Mundo, dentro da cabeça de Tite. Eu acho que Tite enxerga Diego Souza como um atacante que pode fazer um pivô, porque ele não tem... Tite não tem, na visão dele, nenhum jogador com a característica de Diego Souza para jogar na frente como pivô. Que seriam as outras opções? Poderia ser Fred, Jô, que estão atrás, não foram convocados, então. Então, assim,
Fred não quer mais, não.
Então.
Eu acho que
o Fred já disse que já quer.
Mas já está atrás.
Então, assim, na cabeça de Tite, olhando o que eu acho, João, que Tite está pensando,
é só ver
essa questão de Diego Souza como pivô e centroavante. Tite não enxerga para Diego Souza uma outra função na seleção.
Eu discordo, porque eu nem acho que a principal coisa, a principal característica que chama a atenção de Tite, de Diego Souza a Tite, chama a atenção de Tite a Diego Souza, vocês entenderam,
seja a capacidade dele de fazer o pivô. Eu não acho que seja isso. Eu não acho que é o fato dele poder ele segurar a bola ali na
ele
frente.
Ele limita muito, inclusive, a qualidade.
Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que o que Tite enxerga em Diego Souza é a possibilidade de tanto fazer esse pivô, quanto de voltar para recompor e de sair armando. Eu acho que é isso que faz de Diego
Souza. Ele não fez nenhum momento isso na seleção.
O tempo todo.
Não.
Na seleção, ele joga indo e vindo.
Não, na seleção ele joga atacante.
Ele jogou de atacante contra a Austrália. Quando ele jogou depois, ele jogou voltando os também.
Os outros 5 minutos, Celso. Contra Uruguai e Paraguai, jogou muito pouquíssimo e também na frente.
O que eu acho é que, assim, quem são os meias da seleção hoje? Felipe Coutinho é o titular.
Isso.
E eu acho que o Willian ainda é a opção.
São os dois.
Então ele teria opções para meia e que ele pode abrir mão dessa vaga, que tem essa vaga, que está sendo dada para Diego ou Lucas Lima. Essa pode ser uma vaga que ele pode ter.
Se
tiver um atacante que esteja voando, Firmino está voando no Liverpool. Ele vai abrir mão no Firmino?
Não vai.
Aí eu acho que dança Diego Souza.
Ele pode entrar nessa outra vaga.
Talvez, então, né? Talvez você, não sei se você está compreendendo, ou só está discordando mesmo. É o seguinte: não é que a gente está dizendo que ele pensou assim, ó, fechou o Firmino. Então eu vou levar Diego Souza como meia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele pode pensar assim: eu não preciso de outro meia. Outro meia não vai mudar.
Se eu precisar, tem Diego Souza.
E se eu precisar, se der um branco, tem Renato Augusto, pode jogar mais na frente, tem Douglas Costa que pode recuar.
O William, o Felipe Coutinho.
Então tem muita gente, ele pode dizer assim:
é mais eu vou levar até Diego do que o meia como o Lucas Lima.
Porque talvez num jogo eu não queira que o reserva seja Firmino. Talvez num jogo eu queira que o reserva seja um cara que mude um pouquinho o jogo. Então não é que ele vai ocupar a posição de meia, ele vai... É como descartar um terceiro goleiro, se pudesse. Você vai levar um goleiro, não, levar um
zagueiro. Eu tô entendendo e tô discordando mesmo.
Ok.
Pronto, só pra gente lembrar um pouquinho do histórico de Tite, ele sempre gostou de muitos jogadores que fazem as duas posições.
Exato.
E esses dois amistosos, pra mim, foram exemplos clássicos disso. Por exemplo, ele trouxe Davi Luiz pra voltar e ver assim: Davi, tu, teoricamente, vai ser o quarto zagueiro. Poderia ser o quarto zagueiro, mas vamos ver aqui, tu na cabeça de área... Rodrigo Caio é a mesma coisa, acho que ele está em observação, vai observar os dois e vai ver o que faz nas eliminatórias.
Não vou Davi Luiz nunca.
E isso cabe para Diego Souza, essa é a minha visão.
Bom, galera, girando um pouco aqui, só dar uma passada aqui rápida nesse jogo que fechou a sétima rodada, Série A, Bahia Curitiba 0-0, onde Kleber fez jus ao apelido com poucas vezes, né? Um murro, uma cotovelada, um pisão e uma cusparada.
Combo.
O combo.
Ele fez um combo. Ele conseguiu um combo. Um urro, uma cusparada, uma cotovelada.
E um pisão.
Pisão, eu tava tendo... Era a sobremesa. Porque ele fez tudo isso que você falou e não é novidade na carreira de Kleber. Kleber é um jogador polêmico. E eu acho assim, de tudo isso aí... A cotovelada é feio, a tapa é feio, mas...
O burro poderia ter sido pênalti, foi na área do Curitiba.
Tudo isso é você repreende isso aí, mas o pior é a cusparada.
Agora, aí, a cusparada foi devolução.
Os dois errados, né?
Rolou uma cusparada antes, né?
Rolou
uma cusparada. A única coisa que foi devolução de aí foi
a cusparada, porque depois a Globo mostrou que o jogador do Bahia também... teria cuspido em Kleber e ele devolveu a cusparada. Eu não tiro, não vou tirar, passar a mão na cabeça de Kleber.
De forma alguma.
Devolveu, o cara, ele recebeu a cuspida e recebeu uma
cuspida. Foi o mesmo cara que já tinha levado murro.
Não precisava do MMA, né? Modificação na cusparada.
Eu penso mais por aí também. Fred tava falando pra mim também mais cedo que pra ele...
Entre um tapa e a cuspida, tu preferia levar o quê?
Uma tapa.
Eu também fui levar uma tapa do que cuspida.
Uma cuspida, porra,
Tapa. Agora o burro pode cuspir, viu?
Eu também falei a mesma coisa. Eu falei exatamente isso pra Celso. Celso, veja só. Celso discordou. Celso, eu não tô vendo murro, não. Murro, eu prefiro cuspe.
É porque, velho. Tapa!
Porque eu nunca levei murro na cara.
É porque cuspe
aquela que leva murro na cara e diz, dá. Quando o cara percebe que não quebra, é fácil. Não, murro na cara não.
Tu era rápido ou
porque tapa eu levei, mas murro.
Um soquinho.
Eu já levei um murro e desviei, numa pelada. Depois de velho já. Se pega, o braço do cara na minha
perna. Pelada, meu irmão.
Uma pelada.
A maior parte da confusão que eu entrei na minha vida foi em pelada.
Simplesmente, esse cara, criança, nunca brigou na vida.
Já troquei minha dúvida do feto.
Mas murro na cara.
Aberta.
Mão aberta.
Velho, é porque...
E nunca a questão, também.
A questão
nunca
é...
Nunca dei um murro na cara de ninguém também.
A questão é, essa pergunta pra mim é meio...
Nunca trocou socos. Veja,
tapa já dei.
Nunca trocou socos.
Na orelha. Joelhada.
Nem comparado, né?
Bom, depois
trouxe um jogador ao minha cebola.
Depois dessa aula aqui, de civilidade.
Tem o telecast.
O que é telecast, exatamente. Ó, é só porque, só pra fechar a idiotice aqui, pra gente poder mudar de assunto rapidamente. Mas é porque a gente tá numa escolha morre, né? Uma situação hipotética. Tapa ou cuspe. É. Mas não rola essa situação. Não, tipo, não rola tapa, é murro mesmo, pô. Não, não se troca tapa. Depois de velho, ninguém troca tapa com ninguém. É isso que eu tô querendo dizer.
Uma tapa no pé do ouvido,
né? Não leva, é murro.
Não, tem bandido leva da polícia.
Mas é bandido de policial, pô.
Sim. É porque tapa não fica a marca, pô.
Quem disse?
Fica não.
Tapa,
mas sai, pô.
Mas sai.
Pô, peraí, se açúcar não, tapa fica a mãozinha, os dedinhos vermelhos.
Daqui a pouco o vermelhinho sai. Agora o murro não.
Não, pô, mas o que eu tô querendo dizer...
Se o quiser deixar
rápido, fica tapa.
A polícia dá muita tapa por isso.
Tu já leva seu telefone?
Acho que não.
Dói, velho. Assim, ó, na hora. Assim,
e zunir
depois.
Eu já dei.
Na minha época tinha a tal da mordida da burra. Não sei se você lembra disso. É quando o cara pega o braço do outro, assim, aí com as duas mãos fechadas, né? Gira uma mão pra um lado, outra pro outro.
Ah, tô ligado.
A mordida da burra.
Eu tô ligado.
Rapaz, incomoda.
Eu tô curioso só pra saber qual vai ser o gancho, né? Porque já como ele conseguiu o combo, eu tô curioso pra saber qual vai ser o gancho dele.
Vai... Kleber despertou. Kleber aflorou.
Os mais primitivos. Vê só, se não fosse... Se não fosse 3h50 da manhã...
É foda
isso. Eu ia narrar umas coisas aqui, mas...
Minha mulher estiver escutando isso. Quando ela vai escutar... Se escutar, ela não vai escutar não. Se escutar, não, dava uma
pisa. Se escutar, não chega até aqui, não.
Dava uma pisa.
E parou mais ou menos no Corinthians.
3h50.
Uma hora dessa... Parou mais ou menos no Vilagem.
Uma hora dessa, tá muito desconfiada. Oxi, eu saí de casa 9 horas, 3h50.
Mas, meu amigo...
Que podcast da Guta, que gravação da bexiga
é essa? Segundo a minha, ela não desconfia mais porque tá registrado. E toda vez que Cássio, quando a gente começa a tarde, ia registrar a hora, aí fica tranquilo. Principalmente era que tuitou, né? Toda hora que tuitou, entrega, pô. Fica tranquilo.
Difícil pra mim.
Difícil, né?
Vai ter que ter um... Pra provar vai ser difícil.
Vai ser complicado.
É porque isso aqui é podcast. Mas tinha uma tática que a turma fazia o seguinte. A turma gravava...
Vou meter no Instagram aqui.
E quando a turma ia pra rádio, gravava...
No Instagram.
Faz o periscopezinho aí, 20 segundos. Como a turma gravava, pensando... O programa vai na rádio pensando que é ao vivo. Aí a desculpa da pose. Tá bom, liga aí na rádio, tô na rádio aí.
Agora, pra terminar esse lance da cuspida, que depois, assim, o presidente do Bahia até fez um texto elogiando o Edson, que aí depois ficou até chato o texto pra ele, porque Edson, de fato, o Globo.com foi gigante. Porque na hora da transmissão não mostrou Edson fazendo nada que não fosse levando nocaute de uma cuspida. Que também foi foda, Edson.
Vai ganhar aquele troféu Roberto
do Redação. O cara caiu, é com a mão. Tá... Cuspiu o quê? Bala foi.
Yoga Fire.
Foi foda, cuspiu. O cara caiu, velho. Esse cacete.
Como é que fala? Aí tem Fire e Flame, né?
Yoga Fire.
Aí o Globo.com foi gigante. Buscou primeiro a tapinha.
Yoga Fire, é muito bom.
Mas não.
Yoga, pô. É, mas é Yoga, pô.
Yoga Fire, Yoga Flame.
Primeiro, a bola tá indo pra área, vê que o juiz tá de costas, ele dá uma tapa na nuca de Kleber e depois dá a cuspida, que é o que gera a expulsão dos dois. Agora, de fato, o que fica desse jogo, além de todo o absurdo de Kleber... Né, do jogo até a gente já comentou antes, quando estava envolvendo ali, a gente falou que foi um jogo bem jogado, o Bahia trouxe o ponto, é a punição que vai vir. Assim, eu acho que as últimas decisões do STJD têm sido um tanto quanto branda demais. Por exemplo, em relação à torcida, tem sido muito branda.
Do Inter mesmo ficou na multinha de dinheiro.
Foi
mesmo,
muito dinheiro, mas foi até
foi pesado.
Foi 750 mil.
Mas ficou no dinheiro.
Sim, mas 7,5 ponto é pouco. Eu vou lembrar de um caso aqui, 2005, que pra mim foi emblemático. O Felipe jogava no Fluminense. Jogo Copa do Brasil, time pequeno. Ele já vai aqui, ó, dá um cotovelado no cara, sem bola, sem nada. Pegou 180 dias, velho. Quando é que tu vê uma posição dessa hoje em dia?
Não pega mais,
né? E se pegar,
aí recorre, efeito suspensivo, aí diminui para dois jogos.
Faz tempo, faz muito tempo.
Muito tempo.
É, mas assim, as punições vêm sendo todas muito brandas. Para estádio, praticamente acabou. O pós-privada no Arruda, por
acabou, exemplo. Acabou, desmoralizou tudo. Jogos,
ah, desmoralizou.
Desmoralizou tudo. Náutico teve, o Náutico invadiu o campo, o torcedor invadiu, pegou um jogo. A Chapecoense, o árbitro saiu sangrando. Não pegou nenhum jogo.
E outra coisa.
Sabe, nenhum jogo. Sabe nenhum coisa? Jogo. Zero.
Isso é de perda de mando de campo. Mas é, de jogador, o que eu acho absurdo é o seguinte.
Numa dessa.
Complicaram o Náutico aí, Ives.
Numa dessa, o Sport jogou de portões fechados contra o Atlético Paranaense.
Porque valendo, trocaram. Valendo Libertadores. Suco na arquibancada.
Porque trocaram três tapas.
Não, lá em Curitiba.
Tapa, não foi nem suco.
Foi sapo.
Isso aí acabou complicando a vida do Náutico. Era bom, uma puniçãozinha de mando de campo pro Náutico, né? Nesse momento.
Mas o Náutico tá jogando portão fechado, não?
Não, mas não tá jogando na arena, tô dizendo.
Outro estádio.
Não, tá botando... outro estádio.
Mas tá prova da arena. Tá praticamente jogando portão fechado.
Mas o clube quis, ele teve essa opção. O Náutico quis reverter pra jogar com portões fechados na arena o América Mineiro. Podia ter jogado no Cornélio de Barros.
Mas seria mais caro, mas é questão de custo.
Foi
o clube que quis. Só pra encerrar o negócio de punição do jogador, é o seguinte. O que eu acho engraçado é o seguinte. Pronto, Kleber. Aí Kleber pega 8 jogos de suspensão. Dá um exemplo aqui. 8. Aí o clube entra com efeito suspensivo. Aí ganha. Aí vai ter um novo julgamento do pleno. Aí ele pega 2 jogos. Ou um jogo. Aí, um dos dois julgamentos tava muito errado, né? Porque se um puniu com 8 e o outro diminuiu pra 2... Um dos dois julgou de forma absurda, né? Ou que por exemplo, foi muito pesado, ou que dois...
Então, o efeito expressivo ainda vai segurando. A Richelli no Sport tá jogando sobre efeito expressivo. Rogério sobre efeito expressivo.
Rafa, chegou a hora. Quem foi o vencedor da nossa promoção lá do Headset Gamer, lá do Warrior, da Multilaser, pela galera da Tags Tecnologia?
Foi o @JoãoCarlos, com 2 S no final, _R. Ele que deu o retweet aí, foi um dos nosso sorteado, né? Ele vai poder receber esse home theater.
Home theater
de ouvido.
Sensacional.
Quanto é uma brincadeira dessa?
Acho que é uns 260, se não me engano.
Mas chega lá, diminui.
Já queria, já é o pagamento.
O cara foi bem, viu?
Bem, pô.
Tá bem, cara. Tá melhor do que eu.
Tu não aguentou, não? Oh, 4 horas da manhã, o cara aqui sofrendo. João Paulo, hein?
João Carlos.
João Carlos,
cara. Ele ganhou um headphone, né? Headphone
não,
como é o nome?
É um headset. Um
headphone e upgrade, né?
É, um headset.
Bom, então, João Carlos tem que levar o documento dele, né, Rafa?
Tem que levar o RG e entre em contato com a gente por DM, por favor, porque o pessoal cobra pra que a gente mande antes, pra você poder passar lá.
E se não quiser, meu amigo, querer ele vai, né? Mas se vacilar, a fila tá grande.
Tá grande, tá grande. Tem quanto tempo pra entrar em contato?
Rapaz, tem que ser mais rápido que o cara do Village, né? Porque deram um susto nele aí, dizendo que ele não ia ganhar mais, o cara tava nervoso.
Porque o cara ganhou do Village, que antes de fazer o sorteio da Fim das Frentes, eu coloquei assim, no Twitter Podcast: a gente tá devendo alguma coisa a vocês. O cara foi o primeiro a responder. Tá. Parar de falar de Everton Felipe, de sugerir Everton Felipe no time titular do Sport. Aí eu disse, quando eu sorteio, eu disse, ó, talvez o vencedor da promoção, da Frente das Frentes, vá abrir mão, em troca, a gente vai passar 3 meses sem sugerir que Everton Felipe
entre no meio.
Entre...
É que ele queria, ele reclama de parar de sugerir Everton Felipe no meio.
Não, em qualquer lugar.
Ah, foi?
A gente quer que coloque Everton Felipe amarrado e...
Mas não vai trocar, não, Duque.
Aí ele escolheu, disse que a gente pode continuar sugerindo a Everton Felipe, que ele vai pro Village. Tenho certeza que João Carlos também não vai trocar o prêmio dele. Mas podia doar, Lucas.
Podia. Será que ele doa?
Ele tá precisando de ajuda.
Bom, só lembrando, galera, que...
Crowdfunding, né?
A turma trouxe Geraldo, achando que Geraldo ia se machucar, e Geraldo tá aqui 4 da manhã, constrange.
É. Correndo. Correndo, treinando, acordando cedo.
Voltando pra marcar os 40.
Dedicado.
Acordou, Cássio, ficasse dedicado. Levanta, Cássio.
Vamos, levanta de 8 da manhã.
Nada, foi. E
Rogério, cobrei.
Roger, foi lá.
Cássio deitado ali.
Corpo mole.
Fazendo corpo mole, pô.
Se tu não me ajudar, eu não faço meu gol, rapaz. Eu não recebo, pô.
Mas tá na hora de cobrar de novo. Como
tá, tá se curvando.
Tá se curvando.
Escorou.
Vou mais pra perto dele aqui.
Ele gosta não, isso.
A gente fica afastado.
Ele mantém uma distância regulamentada, não é por acaso, não.
Ele se incomoda.
Tu não tá, tava. Tá. Eu tô aqui.
Ei, Fred, aqui.
Tu tá.
Rafa, faz um stories aí, bota no Instagram.
Nesse momento.
Tá, eu e tu aqui, Celso e Fred ali, Rafael do outro lado da mesa e o mais.
É entrevista com o Cássio.
Não, por acaso não. Por acaso não.
Só lembrando, só vou corrigir aqui, é J. Carlos, o nome do vencedor, tá? E o pessoal aí no Instagram tá conferindo como o Cássio fica isolado durante o programa.
Lembrando, chega perto
de casa, é o casaco
melhor. Então a segunda parte do programa é substituir a Série B por entrevista pra Cássio. O cabelo jovem.
Gostasse? A turma no Twitter perguntou muito sobre o seu cabelo. Viu?
Aí, ó, já tá começando a dar certo.
Ou não, né? Ou não.
É o marketing, né?
Botou pra fuder.
A turma chamou o Cássio de Karl Marx,
Botou pra fuder. Ó, só lembrando, pessoal, que a Tags tá lá no Shopping Boa Vista, segundo piso. Telefone é 31-25-14-80. E também no Shopping Tacaruna, no segundo piso também, em frente ao Café São Brás, 32-21-33-04.
Bom, galera, vamos falar aqui agora da Série B, que também, de certa forma, a gente pode traçar um paralelo com o que está rolando na Série A. Porque o Juventude tem uma largada de respeito, né? E aí a pergunta é...
Meu amigo Gilmar Del Pozo.
Como é?
Meu amigo Gilmar Del Pozo.
Exatamente, agora seu amigo Gilmar Del Pozo.
Tem o quê?
Meu amigo.
Agora para
o lado do sol, ele faz direitinho.
Uma hora dessa, Gilmar já deve estar fazendo Cooper. Né? Gilmar já acordou lá em Caxias, um friozinho, fazendo Cooper. Sentiu agora. Friozinho.
Acordou.
Peraí.
4 da manhã.
4 da manhã fazendo Cooper.
Quem é que vai fazer Cooper 4 da manhã em Caxias?
Friozinho tá aqui.
Ô, friozinho tá aqui que tá 20 graus, pô.
Quantos casacos do Perói tem que vestir?
Cai 2 graus, a temperatura de Recife
tá boa. Reformula a brincadeira agora, Fred.
Por sinal, ele vai se lascar esse fim de semana, é que ele vai sair lá de Caxias, vai jogar em Belém só esse fim de semana.
Então já tá a caminho, né?
É,
já acordou. Pronto, melhorou.
Caxias, Belém.
É.
Pelo amor de Deus.
Dá pra chutar esse spot tudo que ele grava. É quase a distância lá pra casa.
É, quase.
Tá tua casa só um pouquinho mais longe. É, galera, ó. Juventude tem 17 pontos depois de 7 rodadas da Série B. É o líder.
O único invicto.
Único invicto. Tem 5 vitórias e 2 empates. É o líder seguido de Guarani, Vila Nova e Santa. Entretanto...
E tem a melhor defesa.
Tem a melhor defesa.
E o melhor... Não, e o segundo melhor ataque.
Entretanto, a gente crava que o Internacional...
É o negativo do Náutico. até porque o Náutico é o único que não venceu na competição. Tem todas as marcações, vitórias, empates, derrotas. Só tá faltando isso aí.
Então é o seguinte, galera. A gente
dá ideia, não.
E como é que é?
Só tá faltando. Dá ideia, não, pô.
Tu não quer ganhar, não?
Não, só tá faltando o quê? Um monte de coisa negativa. Só não, tá faltando
não,
um.
Jovem. Tá aí, captou, não.
Deixa essas continuar. Continua, César.
São 4 da manhã, pô.
Ó, a gente considera que o Internacional entrou na Série B já com acesso, né? Entrou subido, quem? Né? O Internacional.
Ah, sem dúvida. Esse G4.
É G3.
Se fosse. Não, mas o G4 atual. É uma dança das cadeiras, se fosse a Vera, era uma dança das cadeiras com
o Inter esperando.
Com o Inter esperando.
Pronto. Então, assim, dá pra gente considerar, depois dessa arrancada do Juventude, que o G4 da Série B é um G2?
Não.
Não, tá muito cedo. Não, nossa. Até porque a Série B, os times são muito mais próximos, né?
Posso trazer uma estatística?
E o Guarani tá junto ali, né?
Posso trazer uma estatística?
200 times, já
esse ponto já traga, aí, que é pra fazer a matéria.
Tá chegando?
Morguei não, porque a carta é forte. Morguei não.
Murchou.
Não.
Joga a carta.
Morguei não, que a carta é forte. Na série histórica, que é 2006-2016, são 11 edições.
É o formato com 20, né?
Exatamente. Das 11 edições, em 9 delas...
É muita coisa.
O líder, na 7ª rodada, subiu.
É muita coisa.
Detalhe.
Não é estatística, não.
É. A maioria deles... Com menos pontos. Eles não tinham 17 pontos e subiram.
Mas diferença por quinto.
Não, veja, a largada do Juventude essa, é essa.
Não, a largada credencia ele.
A diferença por quinto tá quanto agora?
5. Pro quintal de 5.
Pronto. Pontos. Em 2006
agora era... é surpreendente, porque não fez o Campeonato Gaúcho bem regular, foi eliminado pelo Caxias. É.
E vem da terceira, né?
É,
vem tanto
da
ele quanto o Guarani.
Ele, Guarani e o Vila.
E o Vila também, três primeiros.
Três primeiros, é. Impressionante. Ó, só para responder rapidinho, João. 2006, 5. 2007, 4. 2008, mas era o Corinthians, já tinha 8 pontos de vantagem.
Isso é que vantagem sobre o quinto, né?
Sobre o quinto. 2009, 7. 2010, 2 pontos, mas foi um dos anos que não subiu, que, não, que o Paraná não ficou. É, 2011, 1 ponto.
Porra!
Mas subiu. E 2012, 7 pontos, subiu. A partir de agora todos subiram. 2013, 6 pontos. 2014, 6 pontos, 2015, 5 pontos e 2016, 6 pontos.
Não, eu diria que está encaminhado.
Não, é uma
pela estatística.
É uma histórica, historicamente
está encaminhado.
Não dá para cravar, não. É uma largada muito boa, mas a temporada do clube não é.
Bota em xeque, né?
Não, bota em xeque. Assim, por exemplo, esse início é completamente fora da curva do que o Juventude vinha fazendo.
Ninguém botava Juventude.
Mas veio batendo bastante nessa tecla. Vitória chama Vitória, meu irmão. Um time que tem uma largada desse tamanho aí, você não vai ignorar.
A única senão que eu faço, eu considero que o Juventude encaminhou. Pra mim, o Juventude encaminhou. Entretanto...
Poxa, Celso, assim, não é nem 20, não é nem um quarto do campeonato ainda.
É, eu acho mas que... já são 7 rodadas.
Mas sabe por quê, Celso? Porque
deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir. Que o único senão que eu faço... é que a Série B tem esse perfil diferente da Série A. Na Série B, dá pra você buscar. Na Série B, os times que estão em cima oscilam mais. Sim. Né?
Ele não vai ser tão regular...
quanto o Corinthians vai ser.
O Corinthians tende a ser.
Tende a ser, exatamente.
Porque, exatamente, porque o Corinthians...
mas...
o Corinthians na Série A, ele tá num patamar de elenco, de que é bem diferente, por exemplo, de Atlético Goiás, Avaí, sabe assim... é, o próprio Sport, Atlético Paranaense. Então, assim, ele existe uma distância maior. Do Juventude, que é o líder... para o Ceará, que é o oitavo, eu não vejo. Se você jogar hoje, Ceará e Juventude, cacete. Pode dar qualquer coisa.
Cacete.
É, pode dar qualquer coisa.
Qual jogo?
Juventude e Ceará.
Agora
acho... o Juventude é o líder, o Ceará é o oitavo. O Juventude tem 17
pontos. O jogo dessa rodada, Paysandu e Juventude...
pode dar qualquer coisa.
Lá em Belém, eu não acho que o Juventude seja favorito. É, olha que o Paysandu, desde que a gente tratou dele no podcast...
apanhou.
Perdeu todos os jogos.
Mãozinha podre, né?
Não, meu amigo. Ele fala do Defesa e Justiça. Não, rapaz. Defesa e Justiça.
E o que eu acho interessante de Juventude e Guarani é porque são dois times que têm uma trajetória recente parecida, né?
Quais times?
Juventude e Guarani, né? Dois times de tradição, de torcida, que já que tem conquistas.
Foram bater na dele.
Nacionais. Foram bater
na Alviverde, campeões nacionais do interior.
E agora juntos, vindos da Série C... dentro do G4, né? Líder e vice-líder, na verdade.
Só
né?
Registrando aqui que o Juventude foi campeão nacional em cima do Gigante.
Em cima do Gigante.
No Maraca, logo.
0-0.
100 mil pessoas. Tem uma matéria fantástica.
0-0.
Tem uma matéria fantástica. 0-0. Fiquei esse 2-1 em Caxias. 1-0 da Botafogo. Acho que é matéria...
eita, deixa eu dizer uma coisa. Quando terminar,
assim,
eu vou dizer.
Não sei se foi um jornal, no relato, mas era matéria assim. Um torcedor do Botafogo, que frequentava bastante o estádio, que ia bastante o estádio. Quando ele entrou nessa
final... foi aquele
final,
cineasta, pô. Foi João Moreira Salles.
Acho que essa frase deve ser do tipo...
foi esse cara, pô.
Disseram,
foi esse cara. Eu já vi cara dizendo isso.
Várias, mas acho que...
o cara que é o dono da Piauí.
Entrou, cara...
é.
Entrou, o cara entrou no Maracanã antes.
Quando ele viu...
perdendo.
Quando ele viu 90 mil...
então 100 mil, ele perdendo.
Nunca foi assim. Foi ele, eu ia ver esse apoiamento.
Não, mas eu acho que essa frase é tipo aquela que futebol deve mesmo... que começa a ser atribuída a várias pessoas.
E,
cara,
e um detalhe... assim,
perdendo.
E um detalhe, isso é retado. Não sei quantos minutos, até que o Botafogo era Gilson Nunes, né? Se eu não estou enganado. E aí...
não era do Juventude, era não?
30 Gilson... minutos, não. Acho que era 30 minutos.
Juventude era Valmir Louros.
Valmir Louros.
25, 30 minutos. Ele tirou Bebeto, pô. Bebeto era o grande astro do Botafogo. E ele tirou Bebeto. Aí a câmera fecha em Bebeto, assim. No meio do... aí Bebeto olha assim pra trás. Aí ele não acredita, né? Ele olha pra... sou eu, como dizer, sou eu mesmo que vou sair. Final do campeonato. Craque do time. Aí ele faz assim, é muito burro. Dá pra ler, pô. Olha entra lá dentro. Deve ter nem o que no YouTube.
Deve...
é muito burro.
Deve ter ficado arretado, Bebeto. 100 mil pessoas. 1-0, um golzinho o time.
Deve ter ficado. Tu viu a entrevista do dirigente do Nacional, depois do sorteio?
Hã?
Tu viu?
que...
Do brasileiro era o mais fraco.
Era o mais fraco.
A turma que respeita
não respeita nada mesmo.
Os caras lá no Rio são puto com Cássio. Tem os caras lá no Rio puto com Cássio.
Comigo?
Não tem motivo.
É. Que Cássio? Cássio
do goleiro.
Goleiro do Corinthians, né? Ei, pô, Lucas.
A gente foi almoçar lá com o Galinho lá no Rio ano passado.
Lucas,
tem motivo?
Cara puto.
Goleiro do Corinthians, tá falando, né?
Os caras falaram, a teoria dos caras do Rio... Do cara, do pessoal do Botafogo, né?
Puto comigo.
A teoria é o seguinte, que antigamente as pessoas podiam achar isso do Botafogo e ninguém dizia.
Agora tu
vai começou falar. Com o Cássio no Recife, só que esse negócio de rede social vai rodando, 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 e diz que a turma tá perdendo medo
de falar.
De dizer. Dizer que o G11 tá...
Deu conta, deu conta.
Tá guerreiro.
A historinha do Bebeto, cansado, mas tu não sabe não. Se eles falam do Bebeto, eu já vou falar.
Qual é?
A do fotógrafo? Sabe não?
Não.
Tinha um fotógrafo aqui que ele fazia as fotos, tipo paparazzo, pra vender as fotos pro jogador, né?
É, sensacional.
Aí, Botafogo foi jogar contra o Sport aqui na ilha. Aí, levantou a placa e foi substituído o jogador do Botafogo. E ele tinha uma foto pra entregar pra Bebeto. Aí, o jogador do Botafogo foi saindo assim, se dirigindo pro túnel, substituído, né? Aí, disse, ó, pô, Bebeto tá saindo ali, pô, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, ele, correndo, Bebeto! Bebeto! Bebeto, porra, Bebeto! Aí quando foi na boca do túnel, o cara virou pra mim, pro fotógrafo e fez, bicho, tu não saber quem eu sou, tudo bem, mas tu saber quem é Bebeto!
Tu sabe quem é o fotógrafo, Lucas? É o que ele andava de motinha e ele botava na frente da moto sem prensa.
Não sei não, né?
Não.
Assim, ó, tu não saber quem eu sou, tudo bem, mas tu saber quem é Bebeto!
Aquele pingo, né?
Não é mesmo fotógrafo, não. Ali
é não,
a
não.
História do caralho, pô. Ó, qual foi o jogo?
Esporte Botafogo.
Meu pai gosta desse negócio pra caralho.
Esporte Botafogo da ilha.
Qual o jogo do cara?
Qual o jogo? Esporte Botafogo da ilha.
Na ilha, foi. Que era Bebeto
Bebeto tá no Botafogo. O cara substituído. Você ali, pô, lá vai ele.
E quem falou? É porque ele perguntou pra outro repórter. Quem era Bebeto?
Quem era Bebeto?
Aí o cara olhou assim e fez, é aquele que tá saindo ali.
Eu acho só na mão.
Só do fuleiragem.
Bebeto, irmão. Tu não saber que eu sou.
Sabe aquela história que a gente contou do ônibus?
Esse cara já cantou lembrado, é muito boa isso aí, velho.
Cássio, tá ligado aquela história do ônibus, do Escolha ou Morre?
Qual,
pô? Do ônibus, do torcedor que saiu, que falou, volta, tá vencendo.
Sim, pra quem gravou no vídeo, vai ficar mais pra frente.
Isso. E essa história é parecida, só que rolou a fuleiragem de verdade.
Essa é de Bebeto.
Essa rolou a fuleiragem. Porque ali tu tava acostando. E se fosse fuleiragem, né?
Sério.
Não foi fuleiragem, ali foi real. Essa foi.
Essa foi.
Essa foi a fuleiragem grande. Olha, grande, grande.
Volta a pauta, por favor.
Vamos lá.
Quero jogador.
Não lembro, não, porra. Não sei, o cara. Não tem a ninguém lá, porra.
Sabe que certo,
mano. Galera, voltando a pauta aqui um pouquinho, deixa a Cássio rindo aí um pouquinho, ele vai rir aí nos minutos. Mas é o seguinte, o Santa Cruz venceu muito bem a equipe do Ceará, vitória importantíssima por 3-1, depois de um momento de crise muito conturbado, de troca de técnicos inclusive, e consegue essa vitória no Castelão. Mas pelo que eu acompanhei do jogo, o 3-1, ele não reflete exatamente o que foi o jogo. Não foi um passeio do Santa, 3-1. O Santa começou perdendo, conseguiu um empate, conseguiu a virada, e aí a partir daí o terceiro gol já
acertou 3 de 4 finalizações. Fez gols em 3 de 4 finalizações.
A pergunta é a seguinte. O que é que essa atuação contra o Ceará deixa de legado para esse time do Santa ao longo dessa Série B?
O primeiro ponto que eu queria destacar é o seguinte. Primeiro... Você, quando fez a abertura, chamou de crise, eu tentei chamar de turbulência. Para mim é o seguinte, o que seria uma crise virou turbulência.
Pronto, perfeito.
O Santa demitiu o treinador, algo esperado por muitos torcedores, depois da derrota dura em casa para Londrina. E a tendência natural era que voltasse do Ceará, voltasse Fortaleza com outra derrota. E aí teríamos uma crise, teríamos um treinador metade interino, metade efetivado, que você não saberia muito o que fazer com ele, você não teria confiança, e você viria para um jogo complicadíssimo contra o Inter, numa perspectiva muito ruim. Essa vitória, seja lá por qual roteiro fosse, já mudaria esse cenário. Já recolocaria o Santa no cálculo normal, porque trocou a derrota, trocou um resultado pelo outro, faz de conta que o Santa ganhou do Londrina e perdeu do Ceará, passam a ser dois resultados naturais. Se fosse com o Eutrópio não teria caído. Verdade. Se o Eutrópio vence o Londrina e perde o Ceará, os mesmos 3 pontos, a tendência é que ele continuasse treinador.
Houve, criou uma mobilização para o jogo importantíssimo, o melhor jogo que você tem para jogar em casa, na Série B, que é contra o Inter, e ajuda o momento, o cenário, a vitória.
Eu posso te interromper para voltar um pouquinho só para o jogo?
Sim.
Eu acho que o papel, a participação de Adriano é um legado...
Era o terceiro comentário.
Então, perdão.
Era
então,
justamente, quer dizer, o que é o legado? O legado é que... Inclusive, Cássio, se não me engano, ele fez esse comentário no Telecast. Eu não sei se o Cássio participou, eu não participei do Telecast desse jogo, mas eu acho que foi ele que falou, não sei se foi o Lucas, não me lembro, o quanto a substituição da entrada, quando ele vai tirar, ele tira um meia, Léo Lima,
e bota Augusto.
Coloca Augusto. Ao invés de o que o normal...
O Ayrton César.
Né, seria colocar um volante. Eu estava conversando com o Túlio aqui da confraria, inclusive. Ele falou... Eu cheguei, me assustei na hora, porque eu estava tão acostumado a no momento daquele, você empatando o jogo, você segurar o placar, que eu disse, meu Adriano é louco, porra.
Porque botar o detalhe foi esse, Fred. No Telecast, a gente ressaltou isso, mas acabei sem dizer assim, sem ressaltar, mas todo mundo entendeu que o jogo já estava empate. Não era derrota mais. Porque se tivesse perdendo, era até natural, né?
Isso,
tá perdendo o jogo.
Aí era totalmente normal. Até o Klopp faria.
Mas não, já tinha feito o gol. Já era 1-1, já era um bom resultado. E ele, mesmo assim, botou Augusto no lugar de Léo Lima.
Enxergou ali uma brecha, né?
Não, ele foi ousado.
E não que Augusto tenha sido decisivo, mas é o que foi falado, assim. É uma outra postura.
Tem também o fato, sendo Ice, um pouco de Adriano, de não ter nenhuma responsabilidade, né?
Não tem peso nenhum sobre ele.
Eu
acho que além disso.
E outra. Tem a obrigação de você fazer diferente.
É isso que eu ia falar.
É isso. Entendeu?
Adriano, ele fazia parte da comissão técnica de
Eutrópio. Meu posto está sendo falado aqui.
Ele fazia parte da comissão técnica de Eutrópio. Ele sabe das críticas que foram feitas de Eutrópio, porque as críticas eram justamente nessa, assim, de você se agarrar com um empate e jogar na retranca, e jogar por uma bola, enfim. E ele, quando ele assumiu já sabendo que a batata estava com ele. Se ele conseguisse um resultado positivo, ele vai ficando. Ele ganhou do Ceará, se ele ganhar do Inter, ele vai ficando. Então, assim, o que é que ele tem que fazer de diferente? Porque não adianta ele também vencer adotando a postura criticada de Eutrópio. Ele tem que fazer diferente. Talvez eu estou sendo até maldoso com o Adriano. Talvez ele pense, ele já discordasse de Eutrópio e ele queira fazer diferente porque ele pense assim. Mas também porque o fato dele agir diferente remete a ele ser. Eu tenho que ser diferente. Mais do que acreditar que o Santa Cruz tem que jogar diferente, eu tenho que ser diferente. Então, assim, eu acho que a postura. A vitória foi muito boa para o Santa, obviamente, e para ele, porque foi uma vitória construída em cima de uma ousadia. De não se contar com um empate e querer mais, querer buscar uma vitória e conseguir essa vitória com os jogadores que ele colocou em campo, rendendo. Augusto entrou muito bem e deu sinais de que pode ser titular desse time o mais breve possível.
Assim. E no contexto, né? No contexto de atraso salarial, né? De, assim, eu acho que o peso de Adriano vai muito disso. Eu acho que o fato dele estar no clube há muito tempo pode ter pesado. O conhecimento com os jogadores, os caras olharem assim para um cara que ele já conhece, não sei, mas isso pode ter influenciado. Porque, para mim, ficou essa sensação de que os caras compraram a ideia.
A situação financeira do Santa... Desculpa interromper, Celso. A situação financeira do Santa é muito grave. É muito grave. Atraso salarial, bicho, né? Dificuldades. Os jogadores têm passado por apertos financeiros reais, né? Não são... O Santa é um time que pratica salários bem em conta para a realidade do futebol de uma Série B. Né? O Santa não paga salário de Figueirense, não paga salário de Goiás, não paga nem salário de Náutico, do Náutico do início do ano. Né? O Santa tem uma situação mais apertada. E a dificuldade tem sido muito grande no dia a dia. As famílias dos jogadores têm sentido, têm participado, têm se envolvido com os bastidores. E eu não tenho a menor dúvida que parte significativa desse abraço ao Adriano é justamente isso. É assim, ó, vamos resolver com por aqui, vamos resolver com o que tem. Não adianta trazer um treinador que, como a gente falou, um treinador de Série B pro nível que o Santa Cruz está, é treinador de 60 mil. Tá? Marcelo Cabo, que foi especulado, está indo pro Figueirense. Não está indo por menos que isso. A tendência é que esteja indo por bem mais do que isso.
É para ganhar cerca de 50.
É, exatamente. E, não, não, e a Eutrópio até é um patamar abaixo
do próprio Martellotti. É um cara mais valorizado. Então, assim, é natural que a escolha do Santa por Adriano tenha sido financeira e que o abraço dos jogadores também. Sabe, os jogadores, todo mundo quer passar um recado muito claro para a direção para resolver com o que tem. Paga o salário, acerta as contas, que a gente vai dar conta do recado. Os jogadores farão o possível. Adriano fará o possível. Se isso vai render o fruto que é subir num G4, que como a gente abriu o programa. Num G4, como a gente abriu o programa, no fundo é G3, e com essa largada de Juventude, já há uma ameaça de rapidamente, não agora, mas de rapidamente ganhar corpo um G2, como acabou sendo o Atlético Goianiense ano passado.
Verdade.
O Atlético Goianiense largou quando viu, meu velho, uma vaga era dele.
Eu vejo muito mais como gordura, sabe, Santa Cruz. Nesse momento, nesse estágio, por tudo que o Santa Cruz passa, a importância de criar uma gordura e de que se manter na Série B... E fica, já é um objetivo.
Quem ele vai se manter?
Legal. Assim, o time Santa Cruz sabe, poderia estar no
Santa Cruz. Tem quatro times pior que o Santa Cruz.
Tem muito mais. O que o Santa tem que fazer, eu vejo nesse momento, é estabilizar por ali. E aí, meu amigo, faltando 15, 20 jogos.
É o que a gente sempre fala. É o manto da Série B. Não adianta você estar no G4 agora. O que interessa é que você está próximo, rondando ali. Porque a arrancada vem, você tem que se manter ali. A 2, 3 pontos do G4 e nessa zona,
orbitando
aí. É. E quando chega pro sprint, você dá o sprint.
Tem um jogador,
tem um reforço. O Santa Cruz subiu assim em 2015.
Isso.
Ele demorou a entrar no G4. Ele entrou, saiu, mas estava sempre liberando. Teve uma época, um momento depois que ele saiu da briga pelas últimas posições, que quando o Martellotti entrou era essa a briga.
Ele
ficou sempre ali, rondando. E quando foi na hora do sprint final, deu. O Náutico ano passado... Rondou, só que aí faltou...
Deu um sprint quase final, né?
Aí tropeçou na última pedra.
Era tão complicada a situação do Santa em 2015? Acho que não, né?
Eu acho que a situação é muito grave agora.
Eu acho que é muito grave.
Houve um erro...
É isso que eu tô me apegando muito a isso.
Houve um erro de gestão.
Estruturalmente, eu acho que é um
momento... O Santa não soube cair.
É um momento péssimo.
O Santa não soube cair. Eu tava lendo uma...
Por exemplo, o Ceará da vida. O Santa Cruz está na frente do Ceará hoje.
Financeiramente...
Eu tô dizendo, o Santa Cruz estar na frente do Ceará hoje, na tabela, é um feito. Eu acho um feito.
E...
Só dizer, tava achando que captou o som, tava fechado o microfone, dizendo assim, que financeiramente o Ceará tá muito na frente do Santa Cruz.
E na tabela o Santa Cruz tá na frente.
Inclusive, o Ceará tá perto, assim, tá no processo de zerar dívidas trabalhistas, algo que o Santa tá...
Ah, o Santa Cruz,
pelo amor de Deus, tá muito
longe. Tem dívida trabalhista de Sérgio Alves. Pra você ter ideia.
Não, mais, pior do que ter dívida trabalhista antiga.
É o volume, né?
Que é só dizer assim, é que também já tem dívida trabalhista nova, ele não consegue.
Ele continua gerando, né?
Aí,
por exemplo, algo que eu tava escutando, me falaram, sobre o Avaí. Disse que o Avaí já subiu esse ano, no seu orçamento, com o orçamento do que vai sobrar. Na conta da cota que o Avaí tá recebendo, ele tá guardando uma sobra. Já tá. Por quê? Porque se cair, e talvez seja inevitável para um time como o Avaí cair, talvez seja inevitável, ele vai se organizando aos poucos. Ele quer guardar uma sobra dos 30 milhões, vamos arredondar por aí, que ele vem a receber, 25, 27, 30 milhões. Ele diz assim, sei lá, vou botar 16 aqui, vou botar 18, vou guardar 12 para uma eventual queda. Eu tenho uma Série B mais sólida ano que vem, ou... Pra, mesmo que eu permaneça, eu já tenho a Série A com uma reservinha a mais. E o Santa não só não fez isso, como o Santa cavou um buraco maior. O Santa teve um descontrole muito grande entre a transição lá de 15 e 16, que manteve o time, e quando quis ajustar o bonde no meio da Série A...
Mas essa tática do Avaí é questionável também. É o velho... Caiu... É o velho discurso de Duque,
que né?
A queda é somente... Como é que falou?
Com 10 milhões.
Caiu com 10 milhões em caixa.
É um rebaixamento moral, né?
É rebaixamento moral.
Mas eu acho diferente.
Foi moral a palavra que eu usei, nem lembro.
Mas
caiu no azul.
Eu acho diferente entre Sport e Avaí, porque assim, no final das contas é muito difícil um time como o Avaí, hoje em dia, subir e ficar assim. É muito difícil.
Eu acho que tem que tentar, pelo menos.
Não, ele vai tentar, mas eu não sei se você... Tipo, você vai tentar gastando todos os seus 30 milhões, gastando 40 e devendo 10... Não precisa dever, gastando mas, 20? Enfim, acho que, eu não sei, acho que...
Se cair com 12 milhões de caixa, a torcida
vai sair. A Chapecoense faz essa tática desde então. A Chapecoense trabalha com sobra. É a mesma tática da Chapecoense, porque ela nunca caiu.
A diferença é essa.
Mas ela não gasta a cota dele, a dela toda em salário. A Chapecoense
subiu da Série B para a Série A, na verdade, desde antes, né?
Ele é o único time que funcionou a manutenção.
Exato.
No ano-chave, que foi 2014.
Isso. Que é... A gente respeita a manutenção até a Série B, né?
É,
até a Série B dá pra você respeitar uma manutenção.
Da B pra A não dá. O Santa tentou.
Via de regra não dá.
A Chapecoense foi o único time que no primeiro ano manteve.
E se segurou.
E se segurou. Isso foi decisivo pra que essa tática dela gere e continue rendendo.
Então bora fazer um exercício aqui rapidinho, galera. É, com todos os reforços à disposição.
Igual a Dalpozo, essa hora. Caxias do Sul. Um exercíciozinho, 4:30 da manhã.
Fazer um exercício aqui de vislumbrar. Qual seria o time ideal do Santa? Com todos os reforços à disposição.
Ataque. É, Ricardo Bueno, Bruno Paulo.
Augusto.
E Augusto. Não, André Luiz.
André Luiz.
Não, eu ia falar Augusto, mas assim, André Luiz.
Melhor jogador de Santa na temporada.
É, mas com Augusto sendo possivelmente a peça imediata para entrar.
Eu acho que Augusto vai demorar para entrar.
Só está tendo um problema.
Mas no lugar de quem? De um desses três?
De André Luiz.
André Luiz não está aguentando a partida inteira.
Sim, aí ele vem sendo substituído. Mas perder a titularidade, ele não fez
com
nenhum...
A tendência natural é que com o passar dos jogos, assim, talvez não seja nessa rodada, mas daqui a 3-4 rodadas, Augusto toma esse lugar.
Mas ok, se for no escolhe o maior, que é o que a gente sempre faz.
Eu ainda iria de André Luiz.
Eu também.
Ainda. Augusto teria que mostrar mais.
Eu tô dizendo pra agora, tô dizendo que essa
então, entrada... escolhe o maior, assim, quem sai pra seguir o Augusto vai que entrar e não tem muito...
Aí é André Luiz, mas eu ainda sou, ainda tenho André Luiz esperando Augusto mostrar, porque Augusto pra mim foi mediano contra o Ceará.
Quando eu não gosto de jogador
Fred, é pausa. Não achei mediano, ele entrou muito bem na partida.
Muito bem. Cacete,
não, não é bem pra cacete, veja, vai ficar discutindo, mas não foi mediano como você falou. Não foi mediano. Sim, tudo bem a sua opinião, mas assim, o bem pra cacete é um exagero que realmente também não se afirma. Bem pra cacete tem que ter acertado o ângulo. Enfim,
deu passo pra mas, gol, assim,
o cara entrou, pelo amor de Deus, o cara melhorou
o time. O jogo fez 2-1, o Ceará se abriu muito, o jogo foi muito, muito interessante. Sim, mas
isso
pra
não
ele.
Interessa pra ele ser avaliado como mediano.
É, enfim, eu achei isso. Eu não tenho essa confiança em Augusto toda ainda não. Meio de campo.
Inclusive, ele entrou lembrando o jogador que infernizou o Sport na Copa do Nordeste.
Isso, porque você sabe que minha teoria de Augusto é essa, né? Então, pô, Augusto fez uma puta Copa do Nordeste. Acho que Augusto fez uma boa Copa do Nordeste e duas grandes apresentações contra o Sport. Esse, pra mim, é a leitura de Augusto da Copa do Nordeste. Copa
se você Nordeste... contratou esse jogador, se você imaginou esse jogador, o que ele entrou, ele
pareceu... correspondeu, isso eu concordo. Ele fez o imaginado. Já que começou...
é uma arma interessante hoje, né?
Perfeito, aí eu já vejo mais dessa forma, uma arma interessante. Acho porque que... Augusto já não volta tanto. André Luiz é um cara muito importante, pô. Vai, volta, ajuda. Você sabe que eu sou muito azevedista, né, nessa posição do cara que joga aberto.
Voltou. De novo, pô.
Mas já que começou.
Nem quer reconhecer, o cara marcou época, né?
Total, velho.
Menos gol. Taticamente falando.
Marcou ponta, gol marcou lateral, agora gol.
Dizem que fez 36 de esconde. Meu irmão, onde?
Ó, já começou atrás pra frente o meio-campo, Léo Lima.
Titular. Veja, é o ideal.
É ele ou primão?
Veja, mas é o.
Léo Lima.
Não, se fosse assim seria ele, mas ele a condição, é mas essa condição não parece que vai. Ele entrou como titular no Ceará, mas ficou muito claro assim que ele, os 90 minutos talvez vai ter que ter um pouco de paciência para ele aguentar isso aí.
Mas,
então, exemplo, assim, titular, mas se a discussão for simplesmente pegar no papel e dizer ó, qual seria o time ideal do Santa, independentemente de quanto tempo ele vai demorar para ter condição física, claro, a gente considerando esse Léo Lima dessa idade que ele tem agora, mas a condição física que ele pode vir a ter, e até porque isso a gente cogita também.
Sim, melhor.
Não, mas aí tipo, seria ele.
Mas talvez ele tenha que ser um jogador de 60, 70 minutos também. Não faz parte do futebol.
Sim, mas... saindo de início, né?
De início, pra mim, ele é titular.
Titular.
E olha que o primão vem crescendo. O primão da Série B é muito mais jogador que o primão do estadual.
Léo Lima é titular.
Pra mim, Léo Lima é titular.
Primão é reserva.
Dupla de volante.
Agora é bronca, porque chegou o Derlei, né?
É lei da lei.
Dela é titular.
É lei da lei. É o Náutico de 2012.
É lei da lei,
eu concordo.
Eu vou dar um spoiler aqui. Os tricolores eu preferi Gino. Gino e Ali. Alguns talvez com Derlei e Gino, porque a imagem de Eli Carlos no começo do ano não é tão boa, mas Gino é um jogador que que cai um pouco nas graças do torcedor disso aí. E Derlei não teve uma participação tão boa assim para... Veja, ele é um jogador, assim como foi ano passado, que, claro, que agora a divisão técnica...
É, acho que é essa a aposta do Santa.
Exatamente, o nível técnico agora é bem menor, mas a primeira passagem dele não foi uma grande passagem.
É porque a divisão é uma difícil, okay, seria...
Então o clube, mas o clube deve ter consciência que a passagem dele não...
É, Derlei não joga mais Série A. Mas, se o Santa subir, pode dispensar.
Mas na Série B, o Santa, o Fred falou, o Santa deve ter falado, ó, não foi tão bem, mas...
Pra Série B é útil,
né? Nessa bem encaixa.
É uma visão meio Vitor, né? Deu certo com o Vitor...
Mas, de toda forma... Seria ele, mas eu acho que a torcida do Santa Cruz preferiria, embora seja um cara que fisicamente
Eu acho que Rodrigo Souza no mercado era um nome excepcional para trazer.
Não, só na Série B.
Eu também acho que até o Sport poderia pensar em Rodrigo Souza. Então, laterais. Roberto.
A gente considera Vitor voltando?
Não, Vitor está completamente fora de...
Não volta
nem sempre. Roberto viu a vaga e a aposta.
Nininho ficou.
Nininho.
Precisa contratar, né? Aí tem que contratar.
Lembrando que o Santa Cruz
é o time do que tem. O que tem é nenhum discutível.
Eu tava vendo aqui, o Lucas já derrubou a caneta, já derrubou o óculos, já derrubou o celular. Ele só não derrubou o relógio porque tá preso.
Lembrando que Santa Cruz sondou Moacir.
Foi, verdade.
Eu não trazia Moacir de jeito nenhum.
Na Luverdense.
Até porque não tá nem lá como...
Pra lateral ou pra...
Não, pra nada.
Sondou mais pra lateral, né?
Não, mas eu não trazia pra nada.
Moa é versátil.
Moa jogou de lateral na Liberta.
É, mas faz quanto tempo isso aí?
É versátil.
Moa é do Central, né?
Não.
Moa é?
É, era
do Central.
Moa tem aquela... da canteira.
Moa sim tem aquela história clássica do nosso querido Lucas Leuzi. Ele entrevistando Moa sim, aí fez...
Não, foi Moa sim.
Moa sim. Diego Ivo é outra história. Ele entrevistando Moa sim, aí fez... Bom, assim, você que começou no Porto... Ele... Não, pô, comecei no Central. Não, pô. Começasse no Porto, porra. Quem sabe mais que eu, bicho? Não, foi no Porto, rapaz. Foi no Porto, rapaz. Você olhou pra galera e falou, porra, quer saber mais que eu, foda, né, bicho?
Mas Moacir
teve a décima seleção brasileira.
Foi, pô, Daniel Alves
do aniversário. Marcelo.
Seu aniversário, esse capaz ainda não é.
É em junho. Ele fala em junho.
Não, pô, abril, eu quero dizer que. Não, pô.
Quer saber mais que eu, foda, né?
Pois é. Então, o Diego Ivo dá pra falar, não é pesado.
A Diego Ivo é pesado.
Aí, os laterais, hoje não tem o que discutir. Nininho e Roberto, também Thiago tá fora, mas eu tenho gostado de Roberto.
Mas Thiago tá pra voltar.
Eu tenho gostado de Roberto.
Não.
Thiago, pra mim, vai ter que ganhar a posição.
É, Roberto não é o melhor jogador do mundo,
mas deu uma melhorada.
Não tá dando motivo pra sair, não.
Tá, não.
E a dupla
Thiago Costa mal.
Mais do que tá dando motivo, ele tá dando motivo pra ficar.
É, e Thiago Costa mal, pô.
E a dupla de zaga? Eu tenho dúvida se Anderson Salles... Tu tá rindo de quê, pô? Eu tenho dúvida se Anderson Salles...
Não, veja, aconteceu uma coisa que a gente falou. Quando os gols de falta
parar de fazer gol de falta,
parasse de fazer gol de falta, ele ia começar a ser avaliado como zagueiro.
A atuação do Sander.
O pode foi pra
frente. Agora ele parou de forma impressionante, acho, porque ele tá acertando nada.
Não, na verdade.
Nem pênalti mais.
Eu discordo só um pouquinho, ele não vem marcando, mas o Santa vem tendo poucas oportunidades também.
Perdeu até pênalti, pô.
Hã?
Perdeu um pênalti, contra o
Lamina. Mas depois fez também.
Fez.
No jogo seguinte.
Só uma dúvida.
E o que ele fez foi por excesso de...
A zaga hoje...
A zaga que jogou contra o Ceará...
É, já, ainda não.
Foi bem contra o Ceará.
Não dá.
Fred, se tivesse um Google dentro do podcast, o cara botasse Fred, Jaime, meu irmão, ia aparecer não sei quantos olhos, botando pra lascar no cara, pô.
E eu junto, era Fred, Jaime?
Não, pô, se tivesse uma busca, nem existe, pô. Esse cara quer ver a busca... Pelo amor de Deus, nem existe
essa busca. Não dá, Fred. Foi um caso isolado.
Isolado, pô.
E a turma torando o aço.
Porque ele tava ali.
Ok. Então o Anderson Salles segue.
Segue.
Intocado. Veja, segue, mas não sendo
foi muito mal contra o Londrina.
Não, veja, tá, passou na conta a derrota dele.
Fred, Jaime é muito mal na vida.
Ok.
Dado.
Como zagueiro.
Próximo tema.
Só
rapidinho. Faltou o goleiro.
Não, vou lá,
já, porra.
Sim,
não, mas veja, certo, mas tem que peça.
Ó,
tem que
só peça. Antes de passar, que a gente tá chegando no final do programa, a gente vai falar do Náutico.
Tá chegando no fim da madrugada. Não,
quando a gente tá falando, terminando o programa, a gente vai falar do Náutico.
Mas antes, não é dessa, antes pra deixar de ser chorou, tem 40. Meu irmão, o cara olhou assim, o cara. Eu botei que eu toda vez eu boto no blog, ficou mais rodado até agora, as rodadas brasileiras vêm sendo juntas, em algum momento vai desgarrar, porque a Série B sempre acaba antes. É, um post com os três links dos teles. Aí tinha lá. É, Náutico perdeu. Não, desculpa. Santa ganhou. 31 minutos. Sport empatou. 36 minutos. Náutico perdeu 41 minutos.
Eu quero trabalhar com crise.
Aí o cara falou exatamente isso. Porra, pra ouvir meu time, meu irmão, é difícil, né? O cara tem
que... Ó, e já que antes de entrar na reta final do programa, você ia falar do Náutico?
É. Contenção de dança.
Só... É. A experiência da
cara. Santa Cruz e Inter, sábado. É assim, é o principal jogo do Santa Cruz na temporada da Série B. E eu... Você já vendeu 11 mil, quase 12 mil ingressos nessa quinta-feira.
Quase todos do Anel Superior, né?
É, mas assim, eu não acredito num público pela, acima de 30 mil.
Tu acha?
Eu acho. Não é possível, pô. Eu acho que não é possível. É um jogo sábado à tarde, sem tradicionamento aberto pra cá.
Eu vou destoar. Eu acho que...
Não acredito.
Eu acho que vai ficar... entre 20 e 25 mil pessoas. E detalhe, eu acharia um bom público. Eu acho que essa... Veja, a promoção de 5 reais, ela acabou.
Tem quantos desse?
Se eu não me engano, é 9 mil, é perto de 10 mil.
Já desse, acabou, né? Foi?
Acabou. É, só até quinta. A partir de agora, os preços... Santa pode surpreender, a gente está gravando aqui.
É, se mudar, vê só, se não mudar, não acredito mais em 30, não. Só acredito em 30 se manter 5.
E aí?
Se mantiver 5 reais.
Aí, acho que é jogo para 30 mil. Se der,
se fosse 5 reais.
Mas seria jogo. Não, se for um jogo com ingresso
normal. Se fosse 5 reais no sábado, o cara chegou lá, 5 conto entrando no estádio, mas não é assim.
Num jogo com ingresso normal, eu, pelo tamanho do jogo, eu vejo um jogo 30 mil. Se não der jogo 30 mil, para mim vai ser uma decepção.
Veja.
Por que, porra? Você não viveu na vitória fora de casa, tá no G4. Mas 30 mil, veja. Jogo, confronto contra o G4, no G4, pelo G4, também. Internacional, principal adversário da Série B, jogo do Arruda, sábado à tarde, sem treinamento, o time vindo uma vitória fora de casa contra o Ceará, não tem mais Eutrópio, que era o argumento besta, que se usava para não ir pro estádio, então assim.
Mas lembrando que isso tudo que você falou, é um cenário que... ele é forte dentro da rede social. Isso vale nos três clubes. E a gente se baseia muito nisso também. Mas, de repente, a realidade dessa é simplesmente... teórica é dinheiro. Tipo, pro cara, o torcedor povão, o clássico...
E só tem muito...
Então, independente de estar Eutrópio ou Adriano, o cara viu a chance nos 5 reais. O cara disse, independentemente de... Opa, o cara não ficou, disse, agora que saiu o Eutrópio, eu vou para a Arruda. Não, o cara tava nessa, o cara não tava. Os ingressos de Santa Cruz subiram de preço, porque também tem a política de sócio, também tem as mesmas falhas. Quando apareceu de 5 reais, o cara viu a chance, mas ao mesmo tempo, o cara não teve como comprar. Esse cara já tá fora, esse cara não interessa se o Santa ganhou do Ceará, se mudou o treinador, se não tem televisão, se é sábado, 4 da tarde, esse cara não tem dinheiro. Não tem. Então, o futebol passa, além da violência, aquela coisa toda, mas acho que o futebol passa muito por uma questão de grana mesmo. Tanto é que, meu irmão, veja, de 11 mil, entre 9 e 10 mil, ser só de 5 reais, de muito, pô.
Vamos falar, não.
Então, eu acho que é o jogo grande.
É o maior jogo que qualquer time, qualquer time que recebeu internacional
em seu estádio. É o jogo cara aí. O
momento é bom,
não tem ido e acho que é o jogo que o cara vai olhar assim e vai dizer, esse eu vou.
Ó, o general caiu.
Esse eu vou. Galera, é o seguinte, para falar do Náutico, tem um recorte que eu achei bem interessante aqui na produção, que acho que traduz um pouco do desafio que o Náutico tem pela frente, que com míseros 2 pontos em 21 disputados, para chegar aos 46, ou seja, 44 pontos pela frente, o Náutico tem que fazer, a partir de agora, uma campanha de 10º colocado de Série B. E a pergunta é, esse Náutico... tem condições de fazer uma campanha de 10º colocado da Série B hoje?
47% dos pontos, né?
47% dos pontos.
É uma meta... Não é das metas mais impossíveis, não.
Exatamente.
É uma meta alcançável. O Náutico, no jogo contra o Paraná, perdeu o jogo, mas mostrou uma melhora da qualidade técnica dos jogadores que entraram. Eram bem melhores do que os que o Náutico começou as primeiras rodadas da Série B. Então, essa melhora técnica com o Giovani, com o Vinícius no ataque, que já fez gol em 2 jogos, e Iago, que veio do Confiança, entrou bem, Eric voltando a jogar um bom futebol. Eu acho que essa melhora técnica, aliada ao trabalho que Beto Campos pode implementar, que a esperança é que Beto Campos, que o Náutico agora tem um treinador para arrumar o time, para fazer arrumar a cozinha, arrumar a casa e começar a pontuar de uma forma mais regular. Eu acho que não é uma missão mais impossível, não, porque eu acho que o que atrapalhava o Náutico, além da questão do elenco ser fraco tecnicamente, e ainda é, o Náutico ainda é um elenco que tem Esquerdinha, que tem Alisson, que tem jogadores, tem Aslan na zaga, que é muito lento. O Náutico ainda tem um elenco muito, tecnicamente, muito, muito fraco. Só que existia um componente que era um dificultador para o Náutico, que era não tinha treinador. Era um treinador que não tinha capacidade de estar gerindo um time de Série B, um treinador sem condições. E agora Beto Campos, a esperança é que ele, que Beto Campos faça desenvolva um trabalho de campo.
Ô João.
Ok. Então,
eu acho que o Náutico é assim.
Não é possível, não.
Eu acho que a questão, a gente está olhando aqui, 47 pontos, 47%, né?
É, 46 pontos.
Eu acho que o Náutico hoje, a situação do Náutico hoje é ganhar um jogo. Tem que ganhar um jogo. Até para começar a acreditar, fazer
exatamente,
conta.
Exatamente.
Fazer conta. Tem que ganhar um jogo. Tem que ganhar a primeira.
Se enquanto não ganhar um jogo, meu amigo.
Enquanto não ganhar a primeira.
Vai em Aca, vai ficar.
Enquanto não ganhar a primeira, tá entregue, não tá nem participando.
É, tem que tirar em Aca.
Até para ter aquela sensação, a esperança. Porque às vezes, mesmo que você caia, mas em algum momento você sabe que você tá brigando. Opa, ganhou um jogo, você se anima. Tem que ganhar um jogo.
E trabalhar com vitória.
Pra ter se animado.
É trabalhar, como o Cássio falou aqui nesse podcast algumas vezes, é trabalhar com vitória. E o jogo pra ganhar é esse próximo. Porque você vai inventar um time tão ruim quanto o seu, que é o Náutico Lanterna, o Boa Vista Lanterna. O jogo lá em Varginha, que não tem torcida, não tem pressão.
É aquele momento que tem que dar um jeito de ganhar um
que
jogo.
Tem um treinador novo.
Todo jeito.
Tem um treinador novo que vai estar assistindo o jogo, que eu acho um erro. Acho que o treinador já devia estar no campo. Mas, enfim, todo jeito, o treinador vai estar lá. Já tem aquela motivação inicial de que toda troca de técnico acontece nos clubes, né? Que é mostrar serviço.
Que Valdemar não conseguiu.
Valdemar...
Não teve esse ganho que às vezes é de uma dos jogadores.
Se o Valdemar tivesse participando desse podcast aqui, a gente já tinha dormido há muito tempo.
Precisa do mínimo de confiança, o Náutico. Isso só vai vir com uma vitória.
Isso que o Lucas falou foi exatamente o que Gilmar falou na apresentação dele. Que Gilmar já chega no clube com o papel de ser líder. Porque é um cara que já viveu dentro do clube, é o mais velho do elenco lá do Thiago Cardoso. E ele falou, a gente não tá ficando pensando em tabela, pensando em futuro, não. Vamos pensar no agora, vamos pensar no próximo jogo, vamos procurar vencer. Depois vai pensar na segunda, na terceira, mas tem que ganhar a primeira.
Ganha um.
Ah, lá, veja só, eu não tenho dúvida que dentro do clube o pensamento tem que ser esse.
Se agora, eu não me engano, se eu posso estar muito enganado, mas eu acho que Gilmar, ele foi, eu tô falando de cabeça aqui, mas logo teria isso. Foi o craque do Pernambucano em 2009, né?
Foi.
Ele foi
isso aí, jogou muita bola.
E o Náutico vendeu. O Náutico vendeu ele, se eu não me engano, por 2 milhões de reais. Os direitos econômicos dele estavam. Naquele momento, era uma das maiores vendas da da história do Náutico.
Sobre o Náutico.
Mas passou muito tempo lá
para essa visão que Lucas falou, que Rafael ratificou, eu acho que tem que ser a visão interna. Direção, treinador, jogadores tem que pensar nisso. Meu irmão, a gente tem que ganhar um jogo. Se não for contra o Boa, tem que ser contra o Goiás. Tem que ganhar um jogo. Tem que entrar no campeonato. Rápido. Porque o Náutico, rápido. Um desses dois jogos. O Náutico tem que ganhar um desses dois jogos. Como deveria ter sido do Paraná. Mas já que não foi, que seja um desses dois jogos. Agora, essa visão lá de dentro. De fora... Eu, ainda que minha resposta seja igual a de vocês para a pergunta inicial, para que o Náutico tenha esse aproveitamento em torno de 47%, que hoje é o do nono, oitavo e sétimo colocados, mas historicamente é em torno do nono, do décimo, o time que faz 47%, eu me fiz a seguinte pergunta. Quando a gente fez o áudio-guia da Série B, que a gente colocou o Náutico em questão, nenhum de nós... colocou o Náutico na primeira página da classificação. A gente já colocou o Náutico para ser um time de segunda página. 7 rodadas depois, com o elenco que o Náutico tem hoje, com o treinador que está chegando, se a gente fosse fazer um áudio guia, vamos lá, acabou, cancelou. Entrou alguém na justiça, zerou a Série B, vai começar de novo. A gente diria que o Náutico é um time para a primeira página? Eu ainda digo que não.
Não. De jeito nenhum.
Claro que não. De jeito nenhum. Não é. Não é um time para a primeira página, mas...
E vai ter que ser.
Vai ter que ser.
Vamos lá, me sinto jogador que o Náutico tá trazendo, que tu diz, ah, pô, esse cara jogou em tal clube bem pra caramba.
Esse era meu segundo argumento, Rafa. Quando o João fala dos reforços, ok, tá chegando reforços e tal, mas tá perdendo muita gente também. Você perde o Rodrigo Souza.
Foram 14 já.
Não, mas assim, é cada semana perdendo os caras fundamentais, pô. Pra mim, Thiago era um zagueiro.
Fred, okay. Eu acho que o Rodrigo Souza é um jogador bom, mas também tu tá. superdimensionando ele. Eu acho que ele no Náutico, ele fez um bom pernambucano do ano passado e parou por aí. Ele na Série B ano passado, ele teve uma lesão, mas voltou.
É, Série B ano passado ele foi mal.
Foi mal.
Foi mal. Esse ano ele não estava mal, não.
Não sei.
Esse ano com Milton Cruz ele funcionou melhor.
Jogou um jogo muito bem contra o Sport, o jogo que o Náutico ganhou na.
O filho de Titiano saiu com o nome dele anotado. Disse que veio o Vericelli.
Foi.
Eu gostei desse Rodrigo Souza. Gostei do Rodrigo Souza,
que foi o primeiro volante, jogou o primeiro volante ali. E foi o grande o jogo dele esse ano, porque o resto também. Assim, eu acho que o Rodrigo Souza, ele já mostrou em alguns momentos que ele tem potencial de ser um bom jogador e tal, mas numa forma linear de olhar
e nunca
tudo,
se firmou, né?
É
um jogador já de idade,
eu acho que não é um jogador que, assim, como o Náutico tá fazendo esse enxugando a questão da folha, enxugando o plantel e tal, se tivesse para escolher alguns para você liberar, eu acho que o Rodrigo seria um deles. Pô, muito mais do que Marco Antônio. Acho que Marco Antônio faria um esforço para ficar com Marco Antônio, na verdade.
Anselmo, porra.
Anselmo. Eu acho que... Mas Rodrigo Souza, não. Sinceramente, não.
Uma coisa também, que a gente fala muito de vestiário, de estacrima, mas a gente esquece de bastidor. E esquece que assumir um grupo, a direção de futebol, que não tem nada a ver com o passado. E é só você observar. Chegaram 13 reforços na era da do Cavalcante. Desses 13, apenas 3 que aceitaram a redução de salário. Salários estão no clube. Só que pode ser que não seja só isso. Veja só.
Thiago, Alisson e quem outro?
Thiago, Darlan e Alisson.
Detalhe, três jogadores. Só para pontuar aqui, Rafa, eu vinha criticando bastante essa questão de Thiago, mas agora que reduziu o salário.
Finalmente, essa pergunta foi feita porque você vinha comentando isso e quando o Alexandre finalmente parou na quinta-feira para dar uma coletiva de mais de 40 minutos, quase 45 minutos. Aí eu tive que questionar sobre esse Thiago e esse
jogador. Porque acabou seu salário, com certeza, no padrão do Marco Antônio.
E outra coisa, aí também tem a questão do perfil de jogadores. Rodrigo Souza, Thiago Alves, Marco Antônio, todos já carregaram a braceira de capitão, eram vozes ativas nessa questão de salário atrasado, Adalberto também, e tem a Cardoso da Lanhara, são jogadores calados na deles. Tem papel secundário. Thiago já foi capitão em algum... Não vou lembrar agora se foi capitão em algum momento no Náutico esse ano, mas é um cara que vocês sabem que vai ter uma coisa de Thiago. O João que conviveu com ele até para escrever um livro sabe que é complicadíssimo. Darlan dá um pio. Alisson pouquíssimo também atravessar uma fase. Ou seja, esses são jogadores que seria mais fácil, teriam uma maior facilidade de aceitar essa redução. Até porque se Thiago saísse, quem dá lugar a Thiago hoje na Série B? Sinceramente. Pelo começo do ano que o Thiago teve, no último jogo teve uma falha tremenda. Antes do cara chutar, já estava caindo.
Já vinha numa fase muito ruim do ano passado, né? Do brasileiro, uma imagem assim, muito queimada.
É um salário alto para um.
E é um salário alto baixo. Que não sei se vocês entenderam, mas é assim. Ó, daqui para frente tu vai receber em dia, mas tu vai ter que reduzir teu salário em 60%, mas lá na frente vai pagar tudo. Não é todo mundo que aceita isso. Tu já imaginou o Marco Antônio que recebia
entre
90, quase 100 mil. Ó, tu recebia 100, mas tu vai receber 40 agora. E no final do ano tu paga o resto.
Ah, não. Tanto é que tem muita gente que ficou. Totalmente não fiquei assim. E se fosse pra fazer um esforço, a discussão é essa, assim, pra ficar pelo menos com um, acho que Marco Antônio seria o meu tiro, assim, digamos assim. Você escolhe um pra fazer um sacrifício. Seria Marco Antônio. Não seria...
Agora, só para terminar de falar sobre essa questão da redução do salário, a direção do Náutico afirma que conseguiu reduzir a folha, que era quase de 1 milhão, para 400 mil.
Para 400, né?
400 mil. Aí o que acontece? Se eu parar para pensar, o Náutico investiu...
erro absurdo.
3 milhões, praticamente, 3 meses, para ser desclassificado de quase tudo.
Isso é um erro absurdo.
Isso é responsabilidade, na verdade.
Agora sim, eu não acho que o que a diretoria atual está fazendo seja errado, não. Não é errado. Tem que reduzir, tem que...
Corrigindo o erro, né?
Se eu só recebo 450 mil, só posso gastar 400. Então vamos baixar. O problema é isso. O momento.
Mas o que foi feito isso? O que eu fico assim, abismado é... Como é que o Náutico, em algum momento, todo mundo fazendo conta, chegou isso, não dá, é 1 milhão...
E no início do ano?
Não, veja, 1 milhão, o Náutico, na Série B, ter 1 milhão por mês no Pernambucano. Aí você lembra que a cota do Pernambucano é 950 mil.
É uma loucura.
O campeonato todo.
Pra quê?
A da Copa do Nordeste, 600.
O Náutico,
A da Copa do Brasil voou na primeira fase, 250. Assim, só se ele contou com a galinha, meu Deus, com ovo
na cloaca.
da mãe. Assim, porque. Porque, bicho, contou assim, umas duas ou três fases da Copa do Brasil, as quartas e final da Copa do Nordeste. Não tem vender. Veja, não faz um, não, cara, nossa, você tá... um milhão. Assim, é porque, pô.
Não, tu tá tentando achar uma...
Não vou achar.
Essa não vai.
Foi
responsabilidade.
Assim. Então, mas até... Acredite, até pra irresponsabilidade tem limite. Até pra irresponsabilidade tem limite. Porque, assim, você... Veja, não é uma pessoa, é uma irresponsabilidade coletiva que aumenta a gravidade do que a gente tá discutindo aqui. Você imaginar que vai... Perdeu a Série B, era um time que estava caro, que podia ter gerado uma cota de 23 milhões de reais, uma série de coisas. Aí disse, ó, vamos refazer a equipe, que é o que o Náutico queria para ser o time de campeões, como eles falaram, jogadores com esse perfil. Aí na hora que você vai montando esse elenco, vai começar o Pernambucano, que não dá dinheiro nenhum, onde você vai jogar na Arena Pernambucana, onde o Náutico não consegue receita nenhuma, e é um milhão por mês. Detalhe, a gente está falando de um milhão por mês de forma bruta assim, mas o custo é muito maior, porque tem custo de manutenção com o CT, tem custo de base.
Mas isso é só folha de futebol.
Então, exatamente. Não, se é um milhão de futebol, bota aí mais um...
E detalhe, Cássio, esse dinheiro aí, os meses vencidos com essa folha, vão ter que ser pagos em algum momento, né? Então, assim, não é porque o Náutico reduziu a folha agora, fez o trabalho certo de reduzir e colocar a folha dentro do orçamento que ele tem hoje, ok, é uma correção de um dano. Só que o dano para trás vai ter que ser pago de uma hora
ou outra. Então, tá na justiça. Disse, bota pra justiça pra... Mas assim, é um negócio assim.
Irresponsável demais.
Irresponsável.
É certo. É certo o que tá fazendo agora, sim, é correção. Mas o X da questão talvez seja a obsessão com o título estadual. Que não pode ser a prioridade do Náutico. A prioridade do Náutico tem que ser subir, se organizar. Quando vier o título, veio. Eu sei que tem carência, eu sei que tem. Mas assim, eu acho que o estadual desse ano. O desfecho lamentável dele provou que trata-se de uma grande várzea, pô. Ou os clubes se desprendem disso e param de se sacrificar por... A gente tá aqui discutindo...
Só notar, se não tivesse na final, já tinha terminado o campeonato.
É, a gente tá aqui discutindo.
Na final do Salgueiro, né?
É, você já tinha terminado.
O rombo financeiro que o Náutico teve por dar valor ao estadual. O rombo físico que o Sport teve... Por dar valor ao estadual, indo para o microfone e dizer que não dá. O Náutico, pelo menos, dá e assume, pronto.
Não, e o preço disso?
Fred? É muito alto para o Náutico e para o Sport.
O Náutico tem 70% de chance de ser rebaixado. A verdade é essa.
Por conta de uma irresponsabilidade de janeiro.
Então, vê o
tamanho é o único time da Série B que andou para trás. Que não guardou, que não tá contratando para qualificar.
Preço
o Náutico está contratando... Para diminuir o dano.
Mas de tudo isso, assim, de todo o resumo dessa parte do Náutico, assim, eu acho que eu fico de Lucas, porque a gente trata da matemática e tal. O Náutico tem vários incêndios para apagar. O Náutico, na verdade, tem um incêndio gigantesco. Mas apaga o primeiro fogo aqui, e o primeiro fogo é vencer o primeiro jogo. Venceu o primeiro jogo, botou uma aguinha, apagou aquele incêndio, aí vamos tentar apagar os outros. É um passo, o Náutico vai ter uma caminhada longa.
Fire.
Mas tem que ter. Aí foi o fire total.
Fire?
Literalmente.
Literalmente,
né?
Rafa. Telecast, musicast pra terminar.
E vamos ganhar o jogo.
Amanheceu, peguei a viola.
É, não sei o que eu faço com esse cara, não.
É isso aí, galera. Perdemos o homem, viu?
Perdemos o homem.
Hoje perdemos o general.
Perdemos o general.
É bronca, vê se quando perde o líder. Vamos dormir 2 horas e meia.
Vamos falar pro Central?
É. Um forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.